É isso. Boa noite, senhoras e senhores. Espero que estejam todos bem acomodados, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Neste momento, iremos dar início à nossa primeira audiência pública da Rota da Fruticultura, com o tema Formosa no Circuito da Rota da Fruticultura e Desenvolvimento e Riqueza para o Produto Rural. Neste momento, convido a compor a mesa a senhora vereadora Simone Dias Ribeiro de Melo. Uma salva de palmas. Membro da Comissão da Agricultura e Pecuária e Cooperativismo da Câmara Municipal de Formosa, a vereadora Simone Ribeiro. Para complementar, convido também o senhor Enio José Lins, da cooperativa Cooper Fartura. Convido também a senhora Marlene, da Cooper Mirtilo. Cooper Belri. A senhora Marlene se encontra? Convido também o senhor coordenador da Rota da Fruticultura, o senhor Luiz Curado. Convidamos também o senhor assessor da deputada federal Bia Kicis, o senhor Fernando Pires. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades aqui, o senhor Enzo Grandino, representante do Comando de Artilharia do Exército Brasileiro. Agradecemos também a presença do senhor Gesiel Campos. Agradecemos também a presença do senhor Paulo Medeiros, né, ouvi. Neste momento, passo a palavra à senhora vereadora Simone Ribeiro.
Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje presidindo essa audiência. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Diante de tantos desafios, nós estamos aqui juntos pensando em melhorias não só para nós, mas para toda uma comunidade. E ver a Casa do Povo sendo representada por várias parcelas dessa comunidade, em especial a rural, para mim é de grande satisfação e é um marco nessa minha experiência de quase 2 anos enquanto vereadora nesse plenário, representando o meu povo da zona rural como representante sempre das comissões de agricultura, pecuária, cooperativismo e entendendo todos os dias a necessidade do nosso povo. Então, para mim, hoje é muito, muito rico mesmo poder fazer parte dessa mesa aqui, compondo com pessoas tão grandes, gigantes do agronegócio, da produção rural e de vocês que estão aí. E, primeiramente, eu quero falar da importância de uma audiência pública. A audiência pública é ouvir a comunidade, é ouvir o anseio. Vocês são interlocutores nessa audiência, né? Então, hoje, quando o curado, né, que é o coordenador, começar a falar, apresentar esse projeto magnífico que é a Rota da Fruticultura, tendo em vista que é uma lei federal desde 1998, não nasceu agora, mas é preciso ser visionário, é preciso ser humano, é preciso ter sensibilidade para alcançar projetos como a Rota da Fruticultura. Nós temos aqui representantes de pessoas que já startaram esse projeto, então vocês vão poder também ouvir sobre essa experiência. E essa audiência é isso, é para que a gente fale mais sobre a Rota da Fruticultura e para que vocês tirem as suas dúvidas. É muito bom saber que vocês têm essa preocupação, né, de estar aqui sabendo, para saber mais, para conhecer e para avançar um pouco mais dentro desse projeto. Quero agradecer a todos que estão aqui representando as suas comunidades, seus locais de trabalho. Muito obrigada por ter saído de casa para estar aqui conosco. Em nome de todos os vereadores dessa casa, eu quero dar os parabéns para vocês, porque a cogovernança é isso. Eu sempre digo que o poder público, ele não trabalha sozinho. A co-governança parte da iniciativa, das necessidades do povo, para orientar a gente na condução dos nossos trabalhos. Então, mais uma vez, parabéns. Eu quero aqui, em nome de todos, né, em nome dessas pessoas que estão aqui, na verdade... Oi? Luiz, vem aí, vamos cantar um aí. Dá um stop.
Palmas para você.
Palmas para nós. Então, assim, em nome dessa mesa aqui, eu quero realmente parabenizar todos pela participação. Luiz Curado, coordenador da Rota, da Codevasf, que tem feito um trabalho magnífico. E eu quero dizer que realmente está existindo um milagre da agricultura. Nós, pequenos e médios produtores rurais, nós estamos podendo ver um milagre, que é da riqueza, da autonomia, e o nosso povo tem realmente sido agraciado com a Rota da Fruticultura. E nós vamos ouvir aqui daqui a pouquinho o seu Enio, que é representante da plantação do açaí do Cerrado. Nós sabemos que já tem aqui o Doriel, do Piratininga e outros produtores, e ele vai representar vocês aqui. A Marlene, que é produtora do mirtilo, também representando a Copperberry Brasil. Seu Paulo, seja muito bem-vindo, viu? E também temos o Fernando, o qual eu vou passar a palavra agora. O Fernando, ele é assessor, né, da deputada federal do Distrito Federal, a deputada Bia Kicis. Vou passar a palavra para ele. E aí a gente vai seguir a nossa audiência, lembrando que a audiência é pública, vocês fazem parte. Qualquer dúvida no momento aí da oratória do Luiz Curado, levantem a mão e tirem todas as dúvidas, porque essa audiência é de todos vocês. Muita gratidão.
Por isso que você não é vereador, não sabe nem. E neste momento queremos agradecer a presença do senhor Matheus, da Imater DF. Queremos agradecer também a presença do senhor Doriel e do senhor José Beltrão também pela presença.
Então, boa noite a todos. Como já foi apresentado, Fernando Pires, eu sou assessor da deputada Bia Kicis, né? Acho que alguns aqui já ouviram falar. A deputada Bia é lá do Distrito Federal, ela não é aqui do Goiás, é deputada federal, portanto, pelo DF. É uma pessoa que não é do agro. Eu costumo brincar com aqueles que estão presentes sempre na rota. É tipo da pessoa que você mandar... ir na horta buscar uma cenoura, ela volta sem nada na mão porque não encontrou a cenoura. Não tem nada a ver com o agro no seu dia a dia, no seu histórico. Procuradora de justiça aposentada e hoje deputada federal. No entanto, ela teve essa sensibilidade de visualizar na pequena propriedade rural uma oportunidade de desenvolvimento do país. A gente acredita que a pequena propriedade hoje é a nova fronteira agrícola da agricultura no nosso país. Usando aquela fala que está hoje bem conhecida, né? Menos Brasília e mais Brasil, com projetos como esse da Rota da Fruticultura, que foi trazido aí pelo Luiz Curado, pela Codevasf, que é uma equipe que já tem expertise em desenvolvimento regional e humano, por que não dizer, nós acreditamos que nós podemos transformar toda a rede, principalmente o Nordeste Goiano. Nordeste Goiano, que pode-se dizer que Formosa é a capital aqui do Nordeste Goiano, né? Que tem um potencial gigantesco, material humano grande, mas, infelizmente, tem sido um pouco abandonado. E, principalmente, aí a gente tem conhecimento, depois de tanto andar aqui na rota, que temos quase 5 mil famílias assentadas aqui da reforma agrária, e muito pouca produção nessas áreas. O potencial é gigantesco para a gente transformar vidas, transformar a realidade, mas transformar os municípios. O desenvolvimento do campo é desenvolvimento da cidade, reflete lá na cidade. Então, cada vez que um pequeno produtor rural ele melhora a sua condição, você gera riqueza também na cidade, porque aquele pequeno produtor vem gastar o seu dinheiro aqui na cidade. E nisso a gente acredita que com projetos como esse, que é a Rota da Fruticultura, mas não paramos na fruticultura, a gente pensa também, como o Curado vai falar, em desenvolvermos outros setores do agro com projetos dessa natureza. A Rota da Fruticultura, ela nasceu aí há uns 3 anos atrás, essa ideia. Começamos a rodar o DF e toda a Rede. Tivemos esses 2 anos de pandemia e muita dificuldade que atrapalhou o desenvolvimento, mas hoje, graças a Deus, a quem deveríamos ter começado, inclusive, louvando e agradecendo por mais esse dia, por mais esse momento, por tudo que ele tem realizado junto conosco, e nós, na realidade, temos sido os meios, as ferramentas dele nesse processo. Então, temos que louvar a ele por mais esse momento, por estarmos aqui em Formosa e por tudo que já foi construído nesse período, apesar de pandemia, apesar dos problemas. A deputada já destinou para esse projeto, que engloba aí toda a Rede, portanto, uma região do tamanho do estado de Pernambuco. Pouca gente se atenta a isso, né? Mas tem municípios de Minas, de Goiás e o próprio Distrito Federal. Já foram mais de 70 milhões de reais para esse projeto. E hoje nós temos à frente desse projeto a Codevasf, o Luiz Curado vai ter oportunidade de falar isso muito bem, mas também temos a Embrapa, trabalhando pesquisa, e temos a Conab nesse projeto. Temos aqui hoje, como a Simone citou, a presença já de alguns produtores que já acreditaram no projeto. A exemplo aqui do Doriel, meu amigo, que está aqui à frente, e da região aqui de Formosa, né? Seu Enio vai falar daqui a pouco, e a dona Marlene, né? E nós tivemos a oportunidade, então, de iniciar esse plantio do açaí. Falando um pouco sobre isso, o Luiz Curado vai explanar melhor, mas o projeto é para daqui até março nós termos 1.000 hectares de açaí plantado aqui na Rede como um todo. Podemos até passar disso, mas tudo só é possível com os pequenos produtores. Os pequenos produtores são os senhores desse processo nesse momento, né? Então, todo o projeto é construído pensando nas pequenas propriedades rurais. O Curado vai explanar também toda a estrutura que nós estamos pensando até a comercialização. Mas eu já posso dar algumas notícias. A deputada Biaquice esteve recentemente com o ministro das Relações Exteriores e nós já solicitamos a contratação de pelo menos 3, mas eu acho que alcançaremos 6 feiras internacionais no ano que vem, no mundo todo, abrindo o mercado, inclusive da China e da Índia, para o açaí, levando a marca da Rota da Fruticultura Rede DF para o mundo. A gente acredita muito no potencial desse projeto. O Ministério das Relações Exteriores agora também acredita. Esses dias fizemos, vocês vão ver, um plantio de açaí na Embaixada de Israel. Eu não acredito que a Embaixada de Israel estaria apostando nisso, levando o açaí e o mirtilo para dentro da Embaixada de Israel, a marca da Rota da Fruticultura, se o projeto, de fato, não fosse promissor e grandioso. O Curado vai explicar melhor as partes técnicas, né? Mas só para encerrar, falando especificamente aqui de Formosa, a gente tem tido a oportunidade de visitar os assentamentos aqui da região. A exemplo do Fartura, que meu amigo Enio está aqui, dona Sebastiana não veio hoje, para nós são símbolos da Rota, esses pequenos produtores que toda vez que a gente vai lá tem uma galinha caipira, né, Enio? Ou um porquinho assado, uma maravilha. Mas são símbolos, são pessoas guerreiras que lutam ali e a gente precisa muito de pessoas corajosas, assim como eles, que são os pequenos produtores do nosso país, que acordam cedo, que nesse período de pandemia tiveram a coragem de trabalhar todos os dias para colocar o alimento nas nossas mesas. Eu tenho que agradecer muito a pessoa que não está presente aqui hoje, que foi quem apresentou para a deputada Biaquice a realidade das pequenas propriedades rurais, dos assentamentos na região como um todo, que é o Rafael Bueno, que foi superintendente da Conab, que é um grande amigo e parceiro desse projeto, sem o qual nada disso existiria. Mas, principalmente, a deputada Biaquice, que, apesar de não ser do Goiás, a maior parte dos recursos e o projeto está destinado para essa região. E nós iremos continuar. Ela tem hoje esse projeto, e eu toco isso lá no gabinete, eu posso dar esse testemunho, é absolutamente tudo que o curado pede para esse projeto, ela dá de pronto. Fala, é para a rota da fruticultura, é para atender. A gente sabe que é um projeto de longo prazo, poucos políticos pensam a longo prazo, mas a deputada pensa que isso realmente tem o potencial de transformar. Lá em Brasília, passando por lá, vocês vão terão aí acesso ao meu número, meu telefone, eu sou meio difícil de WhatsApp, tá? Mas podem ligar, a gente tem muito gosto de atender, o ideal é sempre marcar antes, né? Para a gente poder dar o espaço necessário, mas para conhecer lá o gabinete da deputada e a gente poder atendê-los, atender as demandas do cidadão mesmo do estado de Goiás, porque, no final das contas, o parlamento brasileiro é feito para todo cidadão brasileiro. Agradecer mais uma vez essa oportunidade, Simone, que na sua apresentação esqueceram de falar que você é vereador, ok. Mas a Bia Kisses, que é a madrinha da Rota da Fruticultura e da fruticultura no país, né, curado? Na realidade, ela elegeu a Simone como madrinha da Rota aqui em Formosa, reconhecer embaixadora da Rota aqui em Formosa. Reconhecendo, Simone, em você uma pessoa que realmente se preocupa ali com a realidade dos pequenos produtores. E desde o primeiro momento, não é fácil a gente encontrar grandes parcerias, né? Pessoas realmente comprometidas. Mas aqui em Formosa a gente teve a grata surpresa de encontrar aqui na Simone uma grande parceira e também um grande amigo chamado Beltrão. Beltrão, que está aqui presente, eu enxergo mal. Levanta a mão, por favor, Beltrão, que é um grande parceiro, uma pessoa de extrema coragem. E eu tenho que te dar parabéns, Beltrão. A gente não teria chegado onde a gente chegou aqui hoje na Rota sem você, sem tudo que você tem apoiado, articulado para que as coisas de fato aconteçam, pensando em quem mais precisa lá na ponta. Você e Simone, aí são o casal da Rota aqui em Formosa. Obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma grande reunião hoje.
Vou dar a oportunidade dos exemplos aqui, né, falar um pouquinho como que está sendo essa experiência de conquistar autonomia graças à Rota da Fruticultura. Vou passar a palavra aqui para o seu Enio. O senhor tem 3 minutos, seu Enio.
Boa noite a todos. Muito bom estar aqui, né? Eu quero agradecer a... Agradecer ao Luiz Curado, né? A partir do dia que eu conheci ele, eu senti uma segurança muito grande no pequeno produtor, no assentamento, né? Pelo projeto maravilhoso que ele trouxe para nós. É um projeto de sonhos, que tem um farol muito grande lá na frente. Eu acreditei desde o começo, lá naquela reunião lá que tinha lá em Ponta Grossa, quando o senhor falou o que era o objetivo. Eu acreditei, esse projeto será levado em frente. O Fernando falou uma coisa lá, falou, se vocês não levarem esse projeto adiante, ele vai parar aqui, porque o tiro da largada foi dado. E se vocês ficarem parados, vocês não saírem do tiro da largada. E eu falei, eu vou correr, vou conseguir. E hoje eu posso falar com muita alegria que nossa cooperativa já está com 7 hectares de açaí plantado e a semana vamos plantar mais 6 hectares. Então já esse sonho já está realizado. Já está colocado em prática. Um projeto que veio muito rápido, veio em tempo recorde, não tem o que explicar. E eu convido vocês, quem não conhece, conheça esse projeto. Esse é um projeto de trazer realmente riquezas. Um projeto que veio para dar certo. Ele se adaptou muito bem na nossa região. A gente vê hoje, com menos de um mês plantado, a gente vê a planta já se desenvolvendo. Então é muito bom mesmo, né? E também quero agradecer a Simone, né? Simone, parabéns pelo trabalho e continue fazendo isso, né? E precisamos muito de vocês, né? E também o Ramon, né? Ramon sempre está do nosso lado aí. Parabéns, Ramon. Vamos cobrar muito de você aí, né? Precisamos muito de vocês, né? E também agradecer a deputada Fernanda Bia Kist. Eu queria falar rapidinho sobre o que, que o projeto trouxe para a região nossa. É, hoje nós temos, através do projeto, a gente conseguiu um caminhão, a gente conseguiu um trator, um microtrator, câmara fria, estamos construindo baracão lá, uma câmara fria de 6x6, Luiz Curado, estamos construindo baracão lá para colocar. A nossa cooperativa começou com 26 sócios, hoje estamos com 56, até final do ano nós queremos chegar em 100 ou 150. Temos uma proposta de 200 sócios para agora, nesses dias. Nós estamos estudando isso aí para ver se nós conseguimos encaixar. Então, ver onde é que a rota chegou, o que, que ela transformou, o que, que ela está fazendo. Ela veio para mudar. Hoje o cenário nosso assentamento, ele é completamente diferente. Hoje somos vistos diferente, até para os fazendeiros estão procurando nós lá. Como é que funciona, como é que podemos entrar. Então, você vê, a transformação que essa rota trouxe é muito grande, gente. É muito bom. Continuo fazendo isso. É, quem continua fazendo isso aí é o Luiz Curado e o Fernando Pires. E a Embrapa também, que está trabalhando muito bem, né? É muito maravilhoso isso aí. Então, no mais, quero agradecer a vocês, e agradecer a Deus, que continua abençoando nós dessa forma que está nos abençoando. E Beltrão também, um abraço. Você esteve sempre do nosso lado aqui, continua, vamos te cobrar muito também. Precisamos muito, senhores. No mais, muito obrigado. E acredite, sonha. Os sonhos se tornam realizados. Obrigado, senhor.
Não gastou nem 3 minutos, senhor? Eu quero compartilhar com vocês que, desde que eu entrei na vereança, eu lancei uma proposta de um projeto que é o Programa de Valorização da Mulher no Campo, e hoje é lei no nosso município. Por que, que eu estou falando isso aqui? Sempre na zona rural eu falo, homens, vocês que não estão com as suas companheiras, sejam suas esposas, suas mães, as mulheres que estão lá na sua família nuclear, vocês sabem a importância da mulher no campo. Vocês sabem a importância da mulher na produção de riqueza. Ela é a base. Então, eu quero, nessa fala, eu quero convidar a Marlene, uma grande mulher, uma produtora e que representa todas essas mulheres que estão aí sentadas. Marlene, a palavra está com você.
Olá, boa noite. Chega o microfone, pode dobrar assim? Isso. Deu certo agora, né? Boa noite, obrigada, viu, vereadora, pelo carinho, a consideração, né? E eu fico muito honrada de estar aqui representando essas mulheres, né, do campo, representando também aí a primeira produtora de mirtilo aqui do entorno, né, do DF, e também representando aqui como vice-presidente a nossa cooperativa, que é a Cooper Berries Brasil. Na verdade, quando a gente começou com esse sonho, né, foi no caos que a gente foi conhecer a rota da fruticultura, foi através de um vídeo, com uma entrevista, né, com a deputada Bia Kisses, e ela falando da riqueza que era do mirtilo, e a gente não conhecia o mirtilo, nós fomos atrás, buscamos, né, pesquisamos, como foi dito aqui, primeiro veio o sonho, depois veio o planejamento, e depois veio o trabalho, a ação. E hoje nós já estamos colhendo os frutos, né? Então, a nossa produção hoje são 2 mil pés de mirtilo, que nós tivemos já semana aí de colher mais de 150 quilos de mirtilo. Então, quando a gente fala que a rota é tão importante, a gente fala isso com propriedade, porque nós já estamos vivendo e colhendo os frutos desse trabalho lindo, maravilhoso, né? Que começou aí com a deputada Bia Kisses, e aí nossa gratidão a ela e todos aqueles envolvidos na rota da fruticultura. Por quê? Porque não é só uma geração de renda, é uma geração de riqueza. Um espaço tão pequeno, hoje lá nós produzimos 2 mil pés, no espaço de 2 mil metros, um quinto de um hectare, e nós tivemos semanas de colher lá mais de 150 quilos de mirtilo. Então, isso é maravilhoso. Só que Isso sozinho não bastava, por isso que veio a ideia, né, veio de encontro com o nosso propósito de unir forças, de criar a nossa cooperativa, que é a Cooper Berries Brasil. Hoje aí, nós já estamos com 30 cooperados e, assim, é um marco na história, porque foi um período em muito curto de tempo que a gente conseguiu fundar a cooperativa. Hoje ela é formalizada, já é reconhecida como cooperativa, né, aqui no estado de Goiás. Então, quero agradecer também o nosso presidente da cooperativa, o Paulo Galvão, pelo empenho, né, de estar trazendo todos esses avanços aí, que a gente sabe que precisa, e a gente sabe da burocracia que é, da demora, mas em tempo recorde a gente já tem uma resposta muito favorável, né? Então, nosso muito obrigada à nossa embaixatriz, né, da Rota da Fruticultura, o Luiz Curado, que é o coordenador da Rota. E o que, que acontece? Eu falo que Deus coloca anjos em formas de gente na nossa vida. É uma hora protegendo, uma hora orientando, uma hora te dando um abraço caloroso, né? E isso acontece conosco, né? E é dessa forma que eu me senti, eu e minha família, acolhido pela Rota da Fruticultura e por todos aqueles que participam desse projeto lindo, maravilhoso, né? Então, é isso aí. Muito obrigada a todos vocês.
Neste momento, gostaríamos de agradecer também a presença do senhor Tião, da Emater. Um abraço, obrigado pelo... E queremos agradecer também a dona Tânia, lá do PA Fartura, que está nos acompanhando. Lembrando que as nossas audiências estão sendo filmada e transmitida pelos nossos canais da Câmara Municipal, ficando disponível a todos vocês aí, qualquer hora do dia que possa acessar, www.câmaramunicipal.gov.formosa-goiás.
Então, agora chegou o grande momento, mais um grande momento, né? Jackson, nós podemos convidar o nosso querido coordenador da Rota da Fruticultura, Luiz Curado, para descer e começar a palestra acerca do que a gente veio aqui para ouvir e também partilhar das perguntas de todos aí presentes.
Eu vou descer.
Seu Paulo, o senhor pode, por aqui, pode ficar aqui em cima, se o senhor preferir também, não? Então...
Alô. Alô. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Olha só, dois exemplos ali de batalhadores, vários aqui, e muita gente não acreditava, né? Não, Doriel? Essa rota tem menos de 2 anos. Tem 1 ano, setembro. A gente começou ela em 12 de junho do ano passado, 2021, lançamos, 12 de junho, 18 de setembro a gente encerrou a primeira fase, depois de 6 mobilizações, acendemos um farol tão grande que o presidente foi no fórum, com 4 ministros. E daí para frente não parou mais. E o que é bom é que está chegando já, todo mundo duvidava da produção, né, Enio? E a gente falava, vamos chegar com açaí aqui. E é uma variedade recém-desenvolvida pela Embrapa, que é apropriada para o Cerrado. Mas eu vou mostrar para vocês ali, desse projeto da Rota, que começa de um projeto que era do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós demos uma repaginada nele, lançamos a Reveli, uma metodologia mais ágil para o pequeno produtor, que é problema, causa e solução, contra a metodologia que estava no Ministério, mas ela deu tão certo que hoje ele adota para todas as rotas da integração nacional. Então, semana passada eu estive no Pará com a rota do açaí de lá para integrar com a rota daqui e a gente fazer um grande pool de pomares empresarial nesse país. Vai passando aí. Então, na primeira etapa, nós realizamos 6 reuniões. Começamos com Planaltina, lá no DF. Depois, a primeira de Goiás foi Formosa. Fizemos Goianésia, Buritis, Minas, Cristalina e Brasilândia no DF. 6 oficinas. E nessas oficinas nós levantávamos quais eram os problemas, quais eram as causas desse problema e quais eram as soluções. Simples assim. Então teve em Buritis, por exemplo, gente que não sabia, não conseguia irrigar. Qual era o problema? Não consigo irrigar. Qual é a causa? Você já imagina que não tem água? Não tem. Você imagina que não tem sistema de irrigação? Tem. O qual era o problema dele era a energia, era monofásico. A Rota interviu e trouxe a mudança, o compromisso do governo de Minas de botar trifásico nas fazendas. Aqui em Formosa, a gente tinha um problema sério aqui na 116, não me deixa mentir não, das pontes. Codevoss entrou e fez 38 pontes de concreto aí. Lá em Flores, um potencial enorme, já estamos reformando a barragem. Por que isso? Por que que a gente fez assim? Pela experiência que a gente teve no Vale de São Francisco. É um projeto de longo prazo? Claro que é, mas é um projeto definitivo. Quando a gente começou o projeto Nilo Coelho lá em Petrolina, em 1985, aquela cidade não tinha nada, gente. Era passagem de bode e mais nada. Codevasse chegou, implantou o sistema de irrigação, o projeto de irrigação, e começou a desenvolver a fruticultura em parceria com a Embrapa, variedades adequadas para o semiárido. E hoje Petrolina exporta 98% da uva do Brasil e 84% da manga, 52 semanas por ano. Ou seja, exportamos toda semana fruta para o mundo. Tivemos que sair, promover, dizer que a gente estava fazendo aquilo, que tinha aquelas frutas com segurança, com qualidade, com certificação. E isso nos deu a experiência para fazer daqui. Foi quando eu, numa reunião em Cristalina, vi a ansiedade dos pequenos produtores que não tinham oportunidade. Só grandes produtores, a maior área irrigada em pivô da América Latina é Cristalina. E eles sem oportunidade, vivendo na beira da lagoa sem oportunidade, nem a água eles tinham acesso. E aí a gente imaginou a rota. Apresentamos para, logo depois de uma semana, duas semanas, Rafael Bueno pediu uma reunião na Codevoss, coincidência de Deus, pedindo uma solução para os pequenos produtores da rede. Eu falei, vamos lançar a rota. Lançamos a rota 10 dias, 15 dias depois. A Bia Kisses abraçou isso como quem abraça um filho. E eu falei para ela, você vai fazer o bem sem interessar a quem. Não tem cor de partido, não tem gente, não tem isso, não tem aquilo. Vamos fazer assim. E ela abraçou isso. Nós entregamos equipamento aqui para as cooperativas. Não sei se é cooperativa, se é assentamento, é DMST, não é. O que a gente quer é que ele se desenvolva. O que a gente quer é que o pequeno produtor tenha a sua riqueza garantida. Porque no Vale de São Francisco, nós levei. Assim que um mês, em agosto, eu fiz uma comitiva daqui. Alguns aqui de Formosa foram para Petrolina com a gente. E eu mostrei lá um produtor com 7 hectares de uva. Ele tem 7 hectares, ele planta 4. E o pessoal chegou para falar com ele, logo depois ele chegou, foi estratégico. Sabe qual é o carro que ele dirige? Um Mustang GT, e ele chegou lá de bicicleta. Os 3 filhos dele estão na faculdade, na universidade, já fizeram, 2 em medicina e agronomia. Na casa dele tem todos os bens de consumo que ele teria na cidade, com a qualidade de vida muito melhor. Trouxe os filhos para dentro da propriedade. Porque a fruticultura é um milagre do agro. Ela permite que, num pequeno espaço, você tenha uma renda que te dê, não renda, você tem riqueza. Renda você paga a conta, riqueza você compra um apartamento, vai com seus filhos de férias para onde você quiser, compra um patrimônio, compra um bem de consumo que você quiser. E é possível. Dona Marlene falou em 150 quilos. É lógico que a gente não tem essa estrutura mercadológica hoje, porque ela se aventurou, me botou contra a parede em abril, que chegou a produção sem eu saber, e eu não sabia, nem tinha feito mercado ainda. Mas está aí, está caminhando e está indo. 150 quilos de mirtilo hoje no mercado internacional dá 15 mil por semana. 150 quilos, mano. Por semana. dá 15 mil. Um hectare, ela tem 2 mil pés, um quinto de hectare, ela vai produzir na faixa de 4, 3, vamos botar 3 quilos por pé, quando tiver em plena produção. 3 quilos em 2 mil pés são 600 quilos. A R$100 o quilo, se você tiver dentro da estrutura mercadológica adequada, dá 600 mil em um quinto de hectare. Multiplique isso por 5, um hectare. Estou falando em 3 milhões de reais. Só que o mirtilo dela vai dar mais de 3 quilos por hectare, por pé. A gente já viu isso. Então, o que a gente precisa fazer? Organizar para que isso venha dar certo da forma que tem que ser dar certo. Com organização, união, parcerias, intercooperação de cooperativas, o seu vizinho é seu maior parceiro na produção de fruta, porque juntos vocês são mais fortes, sozinho ninguém vai. Esse produtor que tem o Mustang, ele não exporta sozinho. Ele é integrado com um grande produtor, que faz o mercado, que tem o contrato, e que esse grande produtor cada vez mais aumenta o mercado, porque cada vez mais ele integra com os pequenos, mais produção ele tem, mais poder de barganha ele tem. É isso que a Rota se propõe, a fazer o maior polo de fruticultura berries do Brasil, aqui na região da Rede. Por que berries? Porque a gente queria acender um farol diferente, pô. Eu vou fazer banana aqui com o projeto Jaíba ali a 700 quilômetros, o outro formoso 700 quilômetros, não vai ter competitividade. Então a gente criou uma coisa nova e chamou a atenção do mundo. Estou brincando não, tem gente de fora já olhando aqui para a nossa rota. Porque eu falo, na fruticultura, você jamais planta, colhe e vende. Na fruticultura, você vende, planta, colhe e entrega. Você tem que estar vendido antes de colher, porque a fruta não volta para o pé e não admite desaforo. Ela vai apodrecer. E se você chegar no mercado, colheu, botou na sua caminhonete, seu caminhão, vai no Ceasa. Fruticultura não é para comercializar em Ceasa. A feira que vocês quiserem, o refugo, vocês podem fazer. Agora, o nobre é estrutura de comercialização dentro de uma unidade organizada, que a gente está, a Rota vai construir isso, já está com o terreno pronto para fazer uma central comercializadora mundial. E é assim que fizemos em Petrolina. Eu tenho uma central comercializadora, que é a Vale Export, que negocia as frutas lá fora. E nós vamos fazer aqui melhor, porque as experiências que eu tive lá de promoção internacional, eu aprendi. Hoje, se eu cometer, é burrice. Se eu cometer os erros que eu cometi. Então, a gente vai fazer melhor. Então, nossa região de atuação da Rota são os 29 municípios de Goiás, 4 de Minas, o DF, numa área, como o Fernando falou, do tamanho do estado de Pernambuco, uma população de quase 4 milhões, na região de maior renda per capita do Brasil. Eu estou falando de Brasília em torno, DF. É maior renda per capita. Um mercado que importa 80% das frutas que consome. Berries, então, é 100%. A exceção do morango, que a gente vai ter que organizar. Porque o pessoal do morango não tem padrão de pós-colheita, não tem padrão de embalagem, não tem padrão de seleção. Você compra uma caixinha de morango, o bonitão está em cima, a média está no meio e a porcaria está embaixo. É assim que o morango vem para a gente. Você paga assim, ah, é barato. Você está pagando, você está consumindo 30% do que você pagou. O resto você joga fora. Porque você não vai aproveitar um morango ruim, e podre. É assim que a gente está comercializando o morango. Está errado. Morango lá fora é grande, um do ladinho do outro, do mesmo tamanhozinho. As mangas em Petrolina passam por uma célula fotoelétrica, de sensor fotográfico. E vai assim, ó, essa cai para cá, essa segue, essa cai para cá, essa segue. Essa aqui é ruim? Não, ela não tem a coloração adequada, porque a que vai para o exterior tem toda a coloração certinha. Uma irmã gêmea da outra. Isso é pós-colheita, seleção, padronização. E é assim que o mundo consome, é assim que paga. Quer vender no mercado de Ceasa? Vai pagar 1,50 o quilo. Quer vender na Europa? 5 dólares o quilo. É esse mercado que eu quero. Quero vender para quem paga melhor e dá. Reconhece o nosso trabalho, reconhece o padrão de qualidade, reconhece a qualidade da nossa fruta. E são as melhores do mundo, viu, gente, por causa do sol. Você pegar uma fruta de clima tropical com a fruta, mesma fruta de clima temperado, a nossa é muito mais doce, porque puxa muito mais açúcar do solo. A melhor uva itália do mundo é produzida no Vale de São Francisco. É muito mais doce. O que, que a gente fez em setembro? Juntamos três entidades fortes. Por quê? Um projeto como a Rota, ele tem que ter três eixos. Ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Mas eu tenho que ter dois pilares. O institucional, que execute as minhas ações, e o político, que me financie. Porque hoje todo o orçamento da União está no Congresso. E é lá que vem o dinheiro. Então, eu tenho que convencer meus partidos, meus políticos, meus estados, por exemplo, para botar o recurso necessário para que a gente possa deslanchar essa rota. Daqui a pouco a rota vai sozinha. Tem a menor preocupação com isso. Já está acontecendo investidores internacionais querendo botar dinheiro aqui para financiar a produção, para já garantir a segurança alimentar dele lá fora. Por isso que a gente vai sair ano que vem promovendo a nossa rota, para já vender a produção de açaí que vai chegar em 2005. Já vai estar vendida. E por que, que eu garanto isso? É uma fruta que cresce 16% ao ano no consumo e ainda não abrimos nem China nem Ásia. Nenhum país asiático está ainda recebendo açaí. Imagina a hora que tiver ainda açaí para a China, para a Índia, para o Sudeste Asiático. Tamanho desse mercado. E o açaí foi classificado como alimento... superalimento, como o mirtilo é. Então, alimento de altíssimo valor de proteína, de vitamina, de tudo, e que alimenta uma pessoa. O Norte te explica isso. O pessoal do Pará come açaí no almoço e no jantar. Então, é um superalimento. E juntamos, como eu falei, essas três instituições, que é o pilar executivo. Codevas na infraestrutura, Embrapa no desenvolvimento de tecnologia e Conab na precificação e mercado, estudo de mercado. Hoje, dentro da Conab, já tem açaí no PA, já tem fruta, não tinha. Foi Rafael Bueno, através do trabalho dele, que inseriu essa linha também para ser pago pelo... Como é que chama? Alimenta Brasil, né, Fernando? Alimenta Brasil, que é o novo programa da Conab. Então, já tem uma garantia da feira aí. Mas eu não quero isso, eu quero a riqueza. Então... Pesquisa, apoio... A Codevas entra com a infraestrutura. Hoje a gente já comprou através de emenda vários, vocês vão ver aí, vários caminhões, várias camas frias, estão fazendo estrada, recuperando canais e tudo aqui para o Centro-Oeste. Temos também a parceria forte da Emater, do Senar, da CNA, do Sebrae. Está todo mundo aderindo à rota. Porque é um programa que muda, transforma vidas. É isso que a gente está fazendo. Então, estamos preocupados em organizar o cooperativismo, isso é importante, comercialização, atração de investimento, a central comercializadora, apoio ao crédito. Nós estamos conquistando uma parceria com um banco específico para o pequeno produtor, que não vai demorar quanto tempo demorou o seu? 5 dias? Vocês, pequenos produtores, não têm que ir a banco para buscar crédito, passar dias, horas, meses, preenchendo documentação para conquistar um crédito. O banco tem que ir até vocês. Um dia perdido de vocês é um dia menos de produção. Então, a gente está conquistando isso com alguns bancos, e principalmente um que nós fizemos reunião hoje. Já vem tratado com ele há algum tempo. Então, é isso que nós temos que buscar. Um crédito fácil, barato para o pequeno produtor. Com isso, a gente promove a riqueza no campo. Passa aí. Isso é fundamental, essa nova mentalidade. Pequeno, médio e grande, tudo junto. Integração. Cooperativismo, para vender, para produzir, produção certificada. Todas as mudas da rota são certificadas. Porque se não for assim, na hora que eu for negociar com o mundo, se eu não tiver certificação de origem, eu não consigo vender por causa da rastreabilidade. São padrões chamados Global Gap que eu tenho que atender. Senão, eu não vendo. Vou vender na feira, vou vender aqui. Então, tudo certificado. Rastreabilidade e embalagem adequada. Cooperativismo. Ó, vou dar um exemplo da importância. Vamos lá, Doriel. Você tem uma cooperativa, produziu abóbora. Você tem outra, produz abóbora. Ele tem outra cooperativa, produz abóbora. O distribuidor sabe que você produz abóbora. Ele sabe, mas você concorre com ele e concorre com ele. Você chega com seu caminhão no distribuidor e fala, é R$20 o quilo. O cara fala, espera aí, ele sabe que você vai chegar. Quando você chega, ele fala, dou 18. Você vai voltar com a abóbora para o pé? Sabendo que você viu o caminhão dele? Você aceita, ele fala, então espera. Quando ele chegar, ele fala, dou 16. Ele aceita. Aí ele vai para você, ó, estou pagando 16 e pago 16. Os três vão vender por 16. Chega os três juntos e fala, é 25. O cara vai dizer, eu não vou pagar, eu falo, então não vou entregar. Você mata ele, porque ele tem um contrato de fornecimento para o supermercado e tem que atender. E se ele não atender, o terror do supermercado é a cliente chegar e não ter abóbora. Ela fala, então eu vou em outro supermercado. E vai dizer, por que que o senhor não tem? O distribuidor não me entregou. Melhora seu contrato de distribuidor, arruma outro. Mas você não tem abóbora hoje, eu vou para outro supermercado. Isso é o terror. Quem é o dono da fruta? Você tem fruta? Produz? Não. Mas se você produzisse, a fruta de quem é? Não é sua. Você vai comer ela? Vai? A fruta é de quem paga, é do consumidor. Ele é o dono do mercado, ele é o dono do negócio. O pessoal precisa entender isso. A gente teve que botar isso na cabeça do pessoal do Vale do São Francisco. O produto que você produz não é seu. Se for seu, você come. Mas se você vai vender, é do consumidor. E o consumidor hoje é o cara mais inteligente dessa cadeia. Ele quer um produto de qualidade, garantido, certificado, de boa qualidade, para ele poder pagar. Ele paga. Então, essa mentalidade a gente tem que mudar. E isso se faz com integração, com organização, com cooperativismo. A gente está construindo... Quando terminou o seminário de 18 de setembro, peguei 20 presidentes de cooperativa, nós pegamos e levamos para o Paraná, para ver... O cara disse, ah, vamos passear no Paraná. 5 dias de internação dentro de cooperativas, aprendendo o que é cooperativismo, integração de cooperativas. Lá eles criaram a Union. Batavo, que é a Fritz hoje, a Castrolanda, que é enorme, essas três faturavam 4 bilhões. Fizeram a intercooperação de cooperativas e criaram a Union. 27 bilhões, 2 anos depois, de faturamento. Porque trabalham junto. Junto você domina o mercado, separado o mercado te come. Não adianta. Se eu fizer aqui os açaí e deixar tudo solto, sem uma central comercializadora, cada um comercializando por si, não vai para frente. Por que que nosso projeto é 10 hectares por cooperativa? 10 hectares já me dá escala de produção para eu negociar. Abaixo disso, eu não tenho a escala necessária para negociar. Por isso que é 10. É o mínimo. Você está com quantos hectares na sua cooperativa já? 10. Vai chegar a quanto mais? Vai para 18, é isso. Vamos prestar atenção aí, seus dois. Então, o estímulo foi as frutas vermelhas, os berries, que a gente fala, né, que é o morango, a mora preta, mirtilo, framboesa, o nosso açaí, que tem um potencial de mercado enorme. Né, a jabuticaba, que a gente vai lançar no mundo, não vou levar fruta, que eu não tenho ainda... tecnologia, que a gente chama shelf life, é tempo de vida de prateleira para aguentar uma viagem para o exterior. Mas a geleia, a cachaça de jabuticaba, o picolé, o sorvete, todos os subprodutos de jabuticaba. A gente tem, o pessoal que desenvolveu, uma mostarda defumada com jabuticaba para churrasco. Pense no trem bom. Por que eu não levo isso lá para fora? Está aqui, dona Marlene. Daí, ó, mostra aí, ó. Já tem aqui, ó. O mirtilo. Essa geleia aí, Fernando, larga o celular. Aqui, ó. A geleia de mirtilo. Né? Ano que vem nós vamos criar uma feira lá em Brasília. Vai chamar Berry Fest. Nós vamos fazer 4 dias. Os maiores chefes de cozinha para fazer pratos doces e salgados com mirtilo. Doce salgado com açaí, doce salgado com abóbora preta, doce salgado com morango. Para quê? Despertar o interesse da culinária. É pela boca que se conquista o turista, que se conquista o mercado. Então vamos criar essa feira ano que vem. Não vamos desprezar a Mata do Cerrado. Cadê Josiel, que estava aqui? Bichinho, o Josiel sumiu. Baru, Piquica, Juzinho de Cerrado, tudo a gente vai olhar. E vamos criar uma rota nova, que chama Rota da Biodiversidade, para a gente olhar esse ambiente do Cerrado e dar para ele uma destinação mercadológica. Tá? Vamos? A promoção e marketing, fundamental isso. No começo da rota, quando a gente começou, que a Bia botou o primeiro dinheiro lá, eu falei assim, 50% é para comunicação. Teve gente que esperneou, tudo quanto é jeito. Que absurdo. Falei, cara, tem que acender o farol. Tem que dizer a que veio. O que acontece quando você acende um farol? Um poste de luz. Daqui a pouco as mariposas estão tudo em volta, assim. Os mosquitos. É isso que eu queria, chamar a atenção de todo mundo. Chamamos a atenção tão forte que o presidente foi no fórum com 4 ministros. Por quê? O que a gente está fazendo? Transformando a vida do pequeno... Jeito de brincadeira, não. Aqui na Rede, nós temos 11.500 famílias, mais ou menos, de assentamento. São 180 assentamentos do MST, do INCRA. 510 mil hectares, que não produz nada. Esse povo está lá dentro sem nenhuma atividade, estava lá dentro sem nenhuma atividade econômica, sem nenhum projeto estruturante. Por que que fizeram isso? Eu não sou político, nunca tratei disso, mas eu odeio a manipulação humana em favor da política. Nunca aceitei isso no Vale de São Francisco. O que fizeram com esse povo? Confinamento de gente. Porque eles recebiam a cesta básica e ainda pagavam 100 reais, sei lá quanto, para o chefe do assentamento, que tinha que ficar lá sem nenhuma atividade econômica, para fazer pressão em Brasília, quando precisava. Por isso que incharam aqui de assentamento. E você vê isso acontecendo nas suas barbas, ele não faz nada, besta. Vamos mudar isso. Conquistamos com a rota da fruticultura. Estamos mudando essa realidade. Estamos levando dignidade, gente que nunca viu um plantio na vida. Nunca teve um incentivo. Em um ano a gente já botou a planta no chão. Com assistência técnica, com a visão de futuro. É isso que a gente fez. E agora nós vamos fazer o marketing atraindo investimento. Já está acontecendo. Para vocês terem ideia, tem um investidor de Goiás que quer fazer uma fábrica de açaí em pó no Pará. E viu uma palestra nossa, uma reportagem nossa, me ligou, tem uns mês. Mandou o emissário dele, um japonês, lá falar comigo. 15 dias depois, foi ele, o dono. Já está trazendo a fábrica dele para a Rede. Não, aqui eu vou ter garantia de 4 mil hectares de açaí empresarial. Não preciso ficar na mão de extrativismo. Eu faço um contrato, eu adianto o financiamento da produção dele, na entrega eu pago 50% restante, processo, venda e dou a lucratividade para o pequeno, se estiver organizado em associação ou cooperativa. É isso que tem que fazer. Então o cara já está vindo para cá, mudou o plano dele de negócio. E tem vários, viu? Tem fundos de investimento internacionais, vocês não fazem a menor ideia. Só esperar passar a eleição para esses fundos estarem chegando aqui. De jeito do Oriente Médio, da Europa. Porque acabou lá, gente. Produção na Europa se acabou. De onde vai vir? O único país que tem condição de alimentar o mundo hoje é o Brasil. Porque nós temos áreas. Se eu fizer o plano do semiárido, são 6 milhões de hectares. Se eu usar a agricultura familiar como uma nova fronteira agrícola, estou falando de mais 5 milhões de hectares. Que é improdutivo hoje. O Brasil todo tem 7 milhões de hectares. E tem um prato a cada 4 do mundo é brasileiro. Imagina eu dobrar essa área. Está nas nossas mãos. Fortalecer a marca da Rota das Frutas, melhorar a comercialização, fortalecer parcerias e a promoção internacional que já começa ano que vem. Esse símbolozinho da Rota vai estar nas caixas de todos os produtos, como no Vale de São Francisco, está tudo lá, denominação de origem, produzido no Vale de São Francisco. O que que significa essa marquinha? Uma negociação com o governo do DF, do Goiás de Minas, que todo supermercado que comprou o produto da Rota tem 20% de abatimento no ICMS. E eu provo em número para o governador que eu dobro a arrecadação dele em um ano. Por quê? Eu vou estar dando riqueza. para a produção aqui. Esse povo vai ter que gastar aqui. Então, você imagina, eu tenho um projeto em Petrolina, o Nilo Coelho, fatura hoje 3,8 bilhões de reais por ano. Um projeto. Aonde esse povo, 70 mil empregados só dentro do projeto, em Petrolina, de 385 mil habitantes, 280 mil vivem da fruticultura. Aonde a mulher do produtor faz o cabelo? Petrolina, o Juazeiro. Aonde os filhos estudam? Petrolina, o Juazeiro. Precisa de uniforme? Precisa de pipoqueiro? Precisa de ir no cinema? Precisa de um restaurante? Precisa de um supermercado? O dinheiro da venda, da exportação, circula no município. Me incentiva e eu te dou mais dinheiro à arrecadação. Inteligência comercial, parceria, articulação, tudo isso está dentro da roda da fruticultura, viu, gente? A central de distribuição, comércio eletrônico, está ali. Um cara lá na China vai olhar e vai dizer assim, ó, dentro dessa rota aqui eu tenho 27 mil produtores, cada um com 1 hectare, 27 mil hectares. Disso aqui eu tenho 10 mil hectares de açaí. Pô, eu quero isso. Passa um zap para a comercializadora, assim, tem condições de me entregar 100 contêineres no mês de dezembro? A gente planeja e entrega. Paga antecipado, metade a gente entrega. E como é que funciona a segurança? Ele vai te depositar metade da sua produção para te incentivar e a outra metade quando você entregar. Mas quando ele pagar para você a outra metade, você tem que entregar, você só vai poder descontar no banco na hora que ele der o recebimento na nota lá. Aí ele libera os 50% restante. Acordo comercial é assim. Entendeu? Não tem segurança nenhuma. Se você hoje embarcar aqui um contêiner para Goiânia, um produtor, um distribuidor pediu, beleza. Deposita na minha conta o dinheiro. Na hora que o produto chegar em você, você dá o aceite na nota, automaticamente eu recebo essa nota, hoje é tudo internet, o banco vai desbloquear o dinheiro. O produto não chegou com qualidade, não atendeu o cliente, ele manda te devolver, te cobra uma multa e o dinheiro está bloqueado, devolve para ele. Simples. Ah, você apareceu, né? Está tomando café? Eu falei de você, mas nem lembro mais o que foi. Aos frutos do cerrado. Isso aqui é um modelo de integração. Cristalina já tem uma fazenda braba que está trabalhando isso. Ela tem pequenos produtores associados a ela, o mesmo modelo que a gente adota em Petrolina. A integradora fornece tecnologia, insumo, assistência técnica, projeto, investimento. Ela tem um viveiro, fornece as mudas para você, te financia. Você vai, entrega para ela, integradora. Ela tem uma packing house, que é a casa de embalagem. Tem uma indústria. E ela tem acesso ao mercado, faz esse projeto todo para você. Você está exportando junto com vários. É um modelo de entregação que a gente aprovou dentro da rota da fruticultura. E já está funcionando em Cristalina. Tá? Vamos embora. Então, pesquisa e capacitação. A Embrapa Cerrados aqui já está com as variedades, está testando bioinsumos. Nosso produto vai chegar lá fora como orgânico. Porque nós vamos usar 90% da nossa produção em bioinsumos. Está aqui Paulo, outro dia teve um pessoal lá na feira que te mostrou o gel, te mostrou bioinsumos, tudo isso por mirtilo. Ele ressuscitou uma muda que estava morta praticamente, não foi? Pronto. Então, o processo de inovadores em tecnologia, Israel. Por que a gente teve a parceria com Israel? Tecnologia de produção. Estado mais tecnológico no mundo em produção de fruta, de alimento, de verdura, de hortifruti. Alta tecnologia, vamos fazer um centro, propus para o embaixador criar um centro de estudo para capacitar os meninos dos assentamentos, tudo. Capacitação de técnicos de EMATER já está com um processo lá, contratado para isso. Novas parcerias que já foi feita, Senar, a capacitação de cooperativas, os recursos também já estão dentro da OCB para fazer isso, fomentar o cooperativismo. Vou passar. Nessa ação de campo aqui, nós estamos plantando até março, 1.000 hectares de açaí em 100 cooperativas, 1 hectare para cada produtor, beneficiando 1.000 produtores. Já está acontecendo. 20 hectares de mirtilo, a gente já potencializou para 50. Até março do ano que vem, já estamos encomendando as mudas. Lá descobrimos um viveiro em São Paulo, que dá consultoria, inclusive para o Peru. O Peru, há 6 anos, não exportava fruta. Por que, que eu trouxe o mirtilo para cá? Peguei o exemplo do Peru. Não exportava fruta. Começou com o projeto de mirtilo. Hoje, em 11 mil hectares, emprega 120 mil pessoas com bom salário e tem um valor bruto de exportação de 6 bilhões de dólares. Em 11 mil hectares. Eu tenho, só da agricultura familiar aqui, eu tenho 510 mil hectares, só de assentamento. E a gente quer botar aqui nessa rede, aqui, uns 4 mil hectares de mirtilo. Depois a iniciativa privada toma conta. Eles mesmo produzem, pagam, se pagam. Em um ano, o investimento no mirtilo, ele te paga todo o investimento em um ano. Um ano e meio, né, Marlene? Então, capacitação de cooperativa, assistência, consultoria, tudo isso está dentro da rota. A adesão à União Brasília, que é a nossa união de cooperativas. Então, está tudo lá, pode passar. Olha só o que a gente já fez. Pode passar. Pode ir. Isso aí, ó, com recursos da Rota da Fruticultura. 38 caminhões baú, já com o símbolo da Rota, 43 microtratores, 20 e tantas câmaras frias, e está chegando mais, que a gente bota nas cooperativas. Não tem inauguração, não vai político nenhum lá, não é verdade? Depois você faz uma galinhada, a gente vai lá e come. Mas não tem nada disso. Outro dia eu perguntei numa cooperativa que a gente entregou, para a senhora, o que tinha mudado na vida dela? A câmara fria. Ela falou assim, o direito de almoçar os domingos com meus filhos. Por quê? Os meninos estão na escola a semana toda, ela está com o marido ali cuidando da propriedade, da produção dela. Chega final de semana, domingo ela tem que colher aquilo para entregar na segunda-feira, na SEASA, que é horticultura e tudo. A gente entregou uma câmara fria e um caminhão baú. Ela colhe até sexta-feira ela colhe e bota na câmara fria. Os meninos vêm, em vez de ir com os pais para o campo para colher, para trabalhar, vão com ele para a missa, vai ver futebol, vai almoçar junto. Porque está tudo armazenado como deve ser. Segunda-feira, bota de cedinho no caminhão, baú fechado, transporte de qualidade, o produto está perfeito. Aumentou o poder de venda, porque não transporta mais em caminhão aberto, nada disso, então melhorou a qualidade do produto e o direito de almoçar com meus filhos. Pronto. Mudou, transformou vidas. Só com essa pequena ação. E aí a gente traz esse pessoal para aderir à rota com maior confiança, com maior segurança, porque eles estão vendo acontecer, pô. Ninguém aqui está brincando, não estou fazendo pracinha na cooperativa, não estou botando campo de futebol para desarticular a família, que os meninos querem jogar bola, mas tem que trabalhar com os pais. Vão dar condição primeiro de armazenar para depois brincar. É isso que a gente faz. Então isso já foi feito ano passado. O primeiro caso de sucesso, a mirtilo, essa aí é a propriedade da dona Marlene. Está ali ela o dia que eu levei lá no gabinete da Bia, não falei o que era, ela ficou, ela quase chorou lá de encantamento, porque ela não acreditou. E eu tenho que fazer isso, que eu tenho que dar valor a quem me dá valor. Então a deputada acreditou no projeto da gente, botou o dinheiro, pronto, vou dar o valor dela. Por que não? Ela faz bem sem interessar a quem? Ela não usa isso politicamente, mas a gente vai dar o direito dela usar. Vai dar. Ela hoje tem mais força no campo que muita gente antiga aqui em Brasília, aqui no Goiás. Outro dia foi inaugurar um negócio lá em Flores, Caiado foi, meu primo. Ele falou assim, nunca mais você bote Bia Kisses no palanque comigo. Porque ele subiu no palanque, aplaudiram bastante. Quando a Bia subiu, foi ovacionada. E ela não é nem do Goiás. Mas por quê? Porque ela enxergou que para desenvolver o DF tem que desenvolver todo o entorno. Tirar esses assentamentos do confinamento e da dignidade, da liberdade e da riqueza para esse pessoal. E é isso que a Rota se propõe. Prontinho. É isso que a gente tem que falar. Você quer passar um videozinho só da primeiro plantio, por favor? Pronto.
nosso município de Flores de Goiás. Nós recebemos, trabalhando. Estamos aqui num dia importante, hoje, fazendo o primeiro plantio de açaí aqui no nosso município de Flores de Goiás. Nós recebemos, trabalhamos isso junto com a Rota Fruticultura, com o Fernando, junto com a Codevas, junto com a Emater, junto com a Embrapa, aqui na pessoa do Sebastião. Estamos aqui hoje com muito orgulho, sendo um primeiro município a receber o primeiro plantio, efetivando, trazendo dignidade aos produtores do nosso município.
Hoje, realizando aqui no Fartura o sonho do plantio do açaí, né? Vamos, daqui a um tempo, estar exportando açaí, com certeza.
Cada um de vocês, as entidades que estão envolvidas, o prefeito, o agricultor, o Codevasco, todos que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso que está sendo implantado aqui em Flores.
Que hoje eu estou aqui representando vocês, com todas essas instituições presentes, como vereadora do município, como embaixadora da Rota, esse presente que Deus me deu para chegar mais perto da comunidade rural.
Quando surgiu esse plantio do açaí, para nós foi assim, uma visão muito boa, entendeu? Porque a gente sabe que é um projeto que vem para desenvolver o município e é um projeto que tem uma potência, que vai ter uma capacidade de geração grande e renda também, lucro para os agricultores. Daqui para frente eu vejo outra visão, entendeu? Que se Deus quiser, daqui 3 anos, nós vai estar todo mundo em outro patamar de vida.
Falar no microfone. Pronto. Você é obediente. Então é essa satisfação que a gente tem de poder estar fazendo bem sem interessar quem. De poder ver um resultado dar certo.
Parabéns à turma.
Eu não ando no Mustang GT, mas a satisfação que eu tenho de ver o Sr. Francisco lá desenvolvido, independente, com a vida feita, puxa, Deus já me deu o que eu preciso. Então, a partir de hoje, a partir de algum tempo atrás, é você contribuir cada vez mais para mudar a realidade do nosso campo, do nosso Brasil, com o pequeno produtor. Ele tem que ser inserido no mercado de forma profissional e gerador de riqueza para ele. Então é isso que a gente tem. Que é, Ramon? Cacete. Já passou esse vídeo? Não tem os caras chatos para atrapalhar, né, quando você está falando? Não é não? Aí. Vamos lá. Isso aqui não é audiência pública, então vocês têm que participar. Sim, senhor.
Eu tenho conhecimento que esse projeto é um projeto antigo, desde a época do governador, ex-governador, que tem um assentamento aqui, lá onde seu filho tinha.
Mário Borges.
Então, ele era empolgado com esse projeto, não sei por que foi parado, ficou dentro da gaveta e ficou esses anos todinho. Eu sempre vou, sou lá de Caicó, Rio Grande do Norte, sempre indo para o Nordeste, passava ali na onda daquela Bom Jesus da Lapa para lá, tudo tinha um movimento de caminhões carregados vindo aqui para o DF. Então é o seguinte, ficou esse projeto na gaveta, engavetado, ninguém se interessou em desenvolver. E agora me parece, você fala que não tem nada a ver com política, mas me parece que o governo Bolsonaro é quem se empolgou, não sei quem, ou se for o governo anterior, e isso a gente já era para estar voando alto, mas devido a uma decisão talvez política, não sei por que motivo, nós ficamos derrotados. Você citou aí que nas inaugurações não tem nada a ver de política lá, mas é uma dó a Simone vereadora não participar desse
agora
evento.
Agora participa.
Agora participa, porque é embaixadora? Então tá bom. Eu só gostaria não, não é, de ter certeza é. Se realmente é isso que eu estou pensando.
Olha só, não é que a gente despreze e não convide. A gente convida sempre. Nossas mobilizações, a deputada Bia Kicis vai, todo mundo vai, eu convido todo mundo. Eu estou dizendo que eu não misturo a política com o projeto. A gente toca de acordo com a técnica. E ela não interfere no que a gente aponta de necessidade. Ela respeita o projeto desenvolvido e simplesmente nos apoia. E eu valorizo isso e faço todos os créditos para ela. A Simone apareceu com a gente e fez um trabalho legal, começou, se interessou. Ela arregaçou as mãos, quero participar. Traz, vem para dentro. Como muitos, né, Sebastião? Quero participar, Beltrão. Todo mundo. A Rota é uma grande galinha, abraça todo mundo. E a gente, você sabe por quê que a gente não deixa... O que aconteceu no seu... Você está falando de Mauro Borges aí. A região daqui do Vão do Paranã é as terras mais ricas do Brasil, do planeta. A Codevasf, em 1985, fez um estudo chamado PRODIAT, Plano Diretor do Araguaia-Tocantins. A pedido do governo de Goiás. Ela já tinha feito o Plan Vars, o Plano Diretor do Vale de São Francisco, que estava executando, mas ela era uma empresa, Codevars, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, só cuidava do Vale de São Francisco. O sucesso dela levou a incorporar o Vale do Parnaíba. Os políticos fizeram o movimento e foi autorizado pelo Congresso ela atuar no Parnaíba. Mas ela não atuava em Goiás. Só a partir de 2018 que ela passou a atuar. Ela construiu, Codevas construiu naquela época a barragem de Flores. Mas ela não fazia projetos para cá. Era do governo do Estado. Só a partir de 2018 que a Codevas passa a atuar em Goiás. E quando a gente vislumbrou isso, e aí eu pude trazer e criar a rota da fruticultura. Você falou, foi o Bolsonaro que você ativou? Não, ele simplesmente deu liberdade ao país de executar os projetos sem interferência. É o que o Fernando falou. Menos Brasília, mais Brasil. E ele se encantou tanto com isso que ele foi no fórum. E falou no fórum. Rota da Fruticultura tem o meu apoio. Tem o apoio do governo. Paulo Guedes estava lá. Depois a gente conversou. O presidente da Caixa estava lá. Outros ministros estavam lá. Rogério Marinho ia acabar com a rota da integração nacional. Não, hoje a Rota da Fruticultura, a Rota da Integração, é o maior programa do Ministério do Desenvolvimento Regional. É o único programa de desenvolvimento regional efetivamente que está acontecendo no país.
Curado, você me concede uma parte?
Não.
Por favor. Uma parte, senhor deputado.
Sim, senhor. Diga.
Então, esse programa, ele não é pequeno. Eu convido que vocês conheçam mais de perto. Eu sei que a gente está vivendo, inclusive, um momento político muito intenso. Teremos eleições aí no final de semana, daqui a um mês, talvez segundo turno, enfim. Mas o projeto ele vai passar por esse momento. E eu convido que vocês acompanhem. Não é só para agora, a gente está há muito tempo trabalhando com isso. A gente sabe que é um projeto de longo prazo. Agora... Toda classe política, independente de cor partidária, os prefeitos, eles estão sempre convidados a estarem conosco, os vereadores. Nós sempre acreditamos nesse trabalho com as prefeituras. O que o Curado falou, e eu falei mais tarde, menos Brasília e mais Brasil, talvez seja a marca mais importante para esse projeto. Nós precisamos trabalhar nos municípios. Essa é a realidade eminentemente municipal. Os municípios brasileiros, em grande medida, são formados por regiões agrícolas e, na sua maioria, de pequenos produtores rurais. Projetos como esse são moldados para essa realidade, para desenvolvimento dos municípios. Durante o processo de implantação do projeto, agora do Açaí, em nenhum momento nós procuramos cor de bandeira para implantar projeto. O projeto é para todos aqueles que queiram desenvolver a sua realidade. O projeto é um projeto de libertação, que começa com a parte econômica. A gente acredita que uma vez que as pessoas tenham condição lá na ponta, uma condição de vida melhor, que elas consigam, com a força do seu trabalho, se desenvolver, e desenvolver a sua família, os seus filhos, elas estarão libertas para decidir tudo, inclusive a sua realidade política, no município, no estado, no país. E a gente acredita nessa liberdade. Portanto, nós não estamos em nenhum momento fazendo qualquer discriminação se as pessoas no assentamento ou numa região tal vão votar agora em A, em B ou C. Isso não nos interessa neste momento. Nós queremos trabalhar o desenvolvimento regional. É bem verdade que, infelizmente, não são todos na classe política atual que pensam dessa maneira. E nós encontramos alguns parceiros em municípios, né? Nos 29 municípios aqui de Goiás que compõem a Rede, nos 4 de Minas Gerais, no próprio Distrito Federal, que lá tem essa natureza mista, nós encontramos alguns parceiros e outros que não se interessaram, infelizmente, pelo projeto. Mas a gente acredita que amanhã as pessoas vão enxergar. E se não enxergarem, o povo está aí para ver, para entender e escolher os seus representantes que realmente estão integrados, não só com esse projeto, mas com projetos de desenvolvimento, e não estão pensando exclusivamente na sua realidade momentânea ou da sua família. Entende?
Uma parte da
então,
parte.
Pois não.
Uma parte da parte. Já eu te devolvo a palavra.
Eu sou o presidente dessa sessão.
Só para corroborar e complementar, a Rota da Fruticultura, sendo aí, né, hoje a porta-voz, principalmente dos assentados, pequeno e médio produtor rural aqui da região de Formosa, ela é tão importante que nós vemos três pilares que nós precisamos pensar aqui hoje. O produtor, que faz parte totalmente da rota, a ciência, a tecnologia, como bem foi explanado aqui pelo curado, e as políticas públicas. Hoje nós estamos vivendo um momento que domingo vai ter eleição, mas não importa, a política pública ela precisa acontecer todos os dias. E é por isso que, enquanto vereadora, principalmente, o que eu preciso buscar? Políticas públicas que efetivamente atendam à necessidade das pessoas. Por que está acontecendo essa audiência pública aqui hoje? Porque muitos de vocês me pediram e a gente conseguiu alinhar. Então, independente da semana, independente do mês, independente do dia, nós precisamos, sim, buscar efetivamente ações que façam sentido e proposituras dentro da política, né? Dentro da política partidária ou não. E aí eu quero parabenizar, aproveitar para passar a palavra, devolver a palavra, parabenizar o seu Paulo Medeiros, que é um produtor, que é uma pessoa que conhece Formosa de cima a baixo e já foi vereador e deixou seu legado aqui nessa casa. Parabéns, seu Paulo. Parabéns mesmo.
Complementando, então, e assinando embaixo tudo que a Simone acaba de falar, então, essa vereadora, a realidade é que o projeto é tão grande que se todos aqueles, não importa, na realidade municipal, estadual, federal, inclusive de outros entes aí da sociedade civil organizada, se todos aqueles fizerem tudo o que está ao seu alcance para colaborar com esse projeto, ainda assim vai faltar coisa a ser feita. Então o projeto é muito grande, a gente convida todos para estarem aqui. Hoje está a vereadora Simone, todos os vereadores de Formosa estão convidados. O senhor prefeito está convidado. Prefeito de todos os municípios da Rede estão convidados, sem perguntarmos qual é o partido, apoia quem. Isso, neste momento, nós estamos buscando parceiros, pessoas que queiram trabalhar por esse projeto, pelo cidadão lá na ponta, e estejam conosco para mudar a realidade. Lógico, tem pessoas que acordaram para isso primeiro, não tenho dúvida que amanhã outros acordarão. Mas a gente sempre procura e trabalhar eliminando as vaidades, né? A gente tem grandes parceiros nesse projeto, como a Emater DF, que está aqui representada pelo Matheus, a Codevasf, não precisa dizer, Embrapa, né? Todas as unidades da Embrapa que nós buscamos, tivemos apoio, todo o governo federal, problemas tivemos, inúmeros no governo federal, na realidade estadual, na municipal, mas, gente, barreira é feita para a gente atravessar, às vezes, né? Nem pular por cima. E nós faremos isso, porque nós temos muitas pessoas bem-intencionadas. E a realidade do pequeno produtor rural, que nós temos trabalhado junto, encontrado lá na ponta, não é, Doriel? Não é, Enio? A gente vê o brilho no olho das pessoas. E ninguém vai parar o pequeno produtor rural desse país, na rede, e o projeto vai alcançar todos os seus objetivos. Todos os dias nós temos encontrado os grandes parceiros. Hoje de manhã estávamos com um banco recém-criado, doido, para gerar linhas de crédito para o programa. Ótimo, maravilha, encontramos a Embaixada de Israel, não foi por um acaso, né? Todo mundo tem olhado para esse projeto e tem entrado. Não fechamos a porta para ninguém, não é, Curado? Para ninguém. Quer entrar, quer ajudar? Venha conosco, sem vaidades. Vamos em frente. Obrigado.
Olha só. Muito bem, Fernando, Simone. Salva de palmas. Olha só. Quando a gente faz uma mobilização, e o responsável pela organização sou eu mando ofício para o prefeito, presidente da Assembleia, para os vereadores, deputados estaduais, deputados federais daquele estado de Goiás, sempre convido. Minas Gerais, quando fiz, convidei todos. Governador. Eu mando ofício para todo mundo. Buritis. A Câmara Legislativa falou assim, vai fazer o evento dentro da Câmara Municipal. Fizemos lá dentro. Cristalino, Banco do Brasil, na ABB. Prefeito, vai. Não discutimos nada de política, só aderência. O que, que é? Hoje, por exemplo, prefeito de Cristalina, ele participa da roda, todos os prefeitos têm que participar, dando o quê? É um compromisso que a gente assume. Eu entro com toda a infraestrutura, dou as mudas, faço assistência técnica, você me ajuda ali, leva um trator que não tem naquele assentamento, ara a terra lá, dá um calcário, e aí é o seu compromisso como prefeito, porque você está desenvolvendo aquele povo ali. Então a gente convida. Aquele que não quer, a gente faz. Mas aquele que está dentro do projeto, só tem a ganhar, gente. Poxa, é um projeto para fazer o bem para pequeno produtor. Eu não entro na minha cabeça qualquer que seja, político ou não político, que não enxergue isso como uma libertação para essas pessoas. Aquele que não quer, eu vou atropelar mesmo, vou fazer do mesmo jeito. Vou em frente, entendeu? Não tem problema. E uma outra coisa que a gente fala, tem que estar na cooperativa, eu falo, tem. Mas não tem, mas tem. Por quê? Se um cara chegar, não tem cooperativa nenhuma, não posso entrar na rota, não, bichão, vem cá. Vamos entrar, vamos se associar, vamos participar, vamos ajudar o cara a entrar. Não vou negar. Se um produtor privado quiser plantar por conta dele, dentro da tecnologia, com muda certificado, e depois quiser entrar dentro da central comercializadora, pode. Só vai somar. Não. É assim que a gente trabalha. É com todo mundo. Tá? Perguntas. Continua sendo audiência pública, viu?
Aqui é o Curado. Boa noite a todos. Eu peço perdão por ter saído na hora que você estava falando meu nome, mas eu estou com minha vozinha com 100 anos e justamente naquele horário minha mãe estava ligando para levar ela amanhã a fazer uns exames. E não é qualquer um que tem uma vozinha com 100 anos, né? Então a gente fica... com alerta aqui, perdão por sair naquele momento. Mas minha pergunta, Curado, é, primeiramente, a satisfação, a alegria de receber na minha cidade, Formosa, Goiás, Fernando Pires, todos da coordenação, por estar com vocês desde o início dos primeiros desenhos, 2018-19, e ter andado flores, várias cidades aí na primeira fase. É uma alegria estar com vocês hoje em Formosa. Eu já olho mais além, já conversei com o curado algumas vezes, já tivemos algumas reuniões com alguns agricultores da biodiversidade do Cerrado, e minha pergunta é quando que começam as ações para o baru, que é um fruto tipicamente do Cerrado, um potencial enorme para comercialização, para produção de proteína, série de nutrientes riquíssimo, está em plena ascensão comercial no mundo todo, e nossos extrativistas da região estão precisando de um apoio tecnificado com a capacidade que a Codevasf tem para alavancar e fazer gerar, de fato, emprego e renda para os nossos extrativistas, uma vez que o Nordeste Goiano, infelizmente, os indicadores têm cidades que são piores do que as cidades do Nordeste brasileiro.
É a pior região de Goiás, é o Nordeste.
E eu sou da região, minha avó quilombola, sou neto quilombola, e morei, tomei banho no Rio Corrente, conheço o Rio Paraná, riquíssimo, amigos na região toda, da divisa da Bahia para cá, Mambaí, Simolândia, Damianópolis, Buritinópolis, Flores, são todos meus amigos e parceiros. E a maioria extrativista eu conheço é os agricultores familiares. Minha base é a agricultura familiar, já desenvolvo projeto na região há muitos anos, e eu acredito sim, curado, que se dando essa resposta aqui, não para mim, mas para os nossos extrativistas, seria uma alegria muito grande. Quando começa o projeto Baru?
Olha só, se eu te contar uma história antes. Lá na minha casa vivem dois gatos de rua. E uma gatinha que vive, vai lá, ela é parideira, ela só vai lá parir. O bicho é um inferno, porque a última cria, a recria dela, a última linhada dela foi três gatinhos. Eu consegui doar dois e fiquei com um amarelinho. Você vê como é que eu gosto tanto do seu trabalho que eu botei o nome dele de Baru. Ele chama Baru. Olha só, eu te falei aqui. A gente tem um projeto já encaminhado, está aqui o Fernando, sabe? Que é o projeto da biodiversidade, a rota da biodiversidade. Então, você vê aí que a rota da fruticultura está tendo um olhar muito atento para as frutas do Cerrado. Mas, para eu acender o farol, eu não posso falar agora nas frutas do Cerrado, tem que criar uma coisa nova. Então, despertamos isso. A rota está bombando, agora estamos criando a rota da biodiversidade justamente para Baru, para Macaúba, para tudo isso. Não é estranho para mim, você conhece o Sargã, aquela região ali da Rio dos Couros, está a fazenda dele. Ele é um dos caras que abriu o mercado para os Estados Unidos. Já comecei, já fiquei na fazenda dele. Então, eu sei o potencial que o Baru tem. E ele só está crescendo comercialmente. Hoje você encontra. Na Codevasf mesmo, tem um cara que fez uma banca lá para vender castanha e tem Baru. Isso há 4 anos atrás, nem se pensava nisso lá. Você vai na Feira do Guará, você vai em qualquer lugar, você já tem a castanha de Baru. Está crescendo. A gente precisa fazer o quê? Melhorar. Conseguir a certificação de exportação de uma variedade maior de subprodutos do Baru para poder inserir ele numa visão mercadológica disso. Mas isso é através de um programa estruturado que a gente está construindo. Se você achar para perguntar para mim, começa semana que vem, acho que não. Mas o recurso já está apontado, já está sendo preparado para onde vai esse recurso, é da emenda da deputada Bia Kicis, para ver se a gente vai fazer essa rota da biodiversidade e dar encaminhamento a isso. Beleza?
Curado, mais uma parte, então?
Não.
Então, dentro dessa questão da rota da biodiversidade, a gente falou no início, né, que a rota da fruticultura foi o início de um processo. Estão vindo aí outras rotas atreladas, que é a rota do mel, a rota da biodiversidade, a economia circular também, que já está andando, essa muito mais lá no DF, porque já estava adiantada, mas a intenção é toda a rede. Economia circular, a gente vai tratar, por exemplo, toda a questão do lixo, recicláveis e por aí vai, tanto na área rural quanto urbana. Mas então, essa questão especificamente do Baru, ela se soma aí a Macaúba, Favadanta, ao Piqui, né? Que são algumas vocações aqui na nossa região. Também pensamos muito, desde o início, você sabe disso, a questão do Baru, principalmente nas áreas de reserva legal. A Macaúba, recentemente, acabou vindo muito forte para a recuperação de áreas degradadas, né? Tudo isso está no embrião. Está sendo contratado agora um estudo para que a gente tenha acesso agora
alguns recursos, inclusive fundos internacionais, mas tem muito dinheiro aí no Brasil para isso, principalmente para aquisição de mudas, no caso do Baru, para a gente realmente fazer um plantio comercial. Eu falei que tem muito dinheiro para isso, é engraçado, gente. Dinheiro existe, o que falta é projeto, projeto estruturado como esse, que pense aí o início, o meio e o fim, aquilo que eu digo, que um projeto que para em pé. No momento que a gente desenha isso direitinho e encontra exatamente aonde buscar esses recursos, a gente tem certeza que nós vamos ter sucesso em buscar esse dinheiro para beneficiar quem tem que ser beneficiado lá na ponta. A intenção, principalmente, é correr atrás agora das mudas de açaí, de baru e de macaúba e de outros que a consultoria que vai ser contratada aponte o caminho. Como o Curado falou, isso é para a semana que vem? Sem dúvida, não. A nossa expectativa é que a gente consiga lançar isso logo no início do ano que vem, quem sabe março, mais ou menos, a gente já lance isso num seminário. Além disso, existe a possibilidade também de criarmos aí a rota do peixe e a rota do leite, né, Curado?
Do mel.
Do mel já está certo. Do leite e do peixe. A gente está pensando nisso aí.
Do peixe também vai deslanchar fácil. Tá, Rodrigo, cadê o Rodrigo? Estava aqui. Está ali, ó. Já está aqui fazendo um trabalho, criando um frigorífico aqui. Teve comigo lá na Codevassa uns 2 meses atrás, a gente conversou e ele foi para campo. Vai? Então, as coisas andam assim. A rota do mel é fundamental, a gente já fez uma reunião aqui, não foi, Simone? Você me levou na reunião do pessoal do mel, que o açaí precisa da abelha. O mirtilo precisa da abelha, a fruta precisa da abelha. Então, nós já estamos organizando o pessoal de Cocalzinho também, aqui de Formosa, lá de Brasília, uma visita à rota do mel da Codevassa, lá no norte de Minas, que já está exportando mel de Aroeira. A gente conseguiu a certificação, tem coisa de um mês. Então, vamos exportar, R$400 o quilo, de um trabalhador que não cobra um salário de você. E só te dá o bem, porque ele poliniza sua fruta e te dá o mel. Então, a renda é excelente, excelente. Né? Quem é que eu estava conversando? Você está produzindo 2 toneladas, né? Pois é, o que a gente precisava estar conversando lá fora, de organizar a cadeia, ele ficou de mapear para mim quantos são, para a gente poder organizar. A gente fez isso com a Codevassa no Piauí. A gente criou a Casa Apis, fizemos incentivo à produção de mel, 4.700 produtores de abelha, de mel, hoje. Por que a gente fez esse programa? Para evitar a degradação da caatinga. O pessoal arrancava a lenha para fazer festa de São João. Hoje eles preservam a caatinga porque o mel deles, a gente abre para o mercado nos Estados Unidos e está exportando para lá. Citônio. Isso. Citônio, gordão, enorme. Já fui lá falar com ele. Gente boa demais. Aquilo tem gordura para ser picado, viu, bicho? Problema nenhum. O melhor cara para a casa do mel é Citônio. Porque a abelha vai chegar, para chegar no músculo dele, demora muito. Pronto.
Primeiramente, parabéns pelo projeto. E como produtora, iniciante, eu acho que quem não é produtor aqui fica com a pergunta. Então, como participar de um projeto desse? Como que eu me insiro nisso? E, inclusive, em Formosa, uma das grandes realidades é muitos assentamentos não têm título. E aí, eu consigo participar da rota da fruticultura? Como que eu participo desse projeto?
Consegue.
Só um pouquinho. Apresenta, fala seu nome, de onde que você é, por favor.
Meu nome é Lohana, eu sou filha de produtor e recentemente voltei para a propriedade dos meus pais e comecei o plantio de pitaia.
Olha que maravilha. Parabéns. É uma feito com planejamento e estruturação, é uma atividade que vai te dar todos os bens e os prazeres que você espera da vida quando você estuda para ir para uma grande cidade fazer um concurso e ganhar dinheiro. Você vai ser assalariado. Na hora que você entra numa dessa, você vai ser dona do seu nariz com as mesmas e melhores até condições de quem está lá. É isso aí. Olha só, a gente não limita se tem título, se não tem título, se tá se assentado, se não é. Quer participar? A única coisa que a gente faz é o seguinte: para você participar e ter o benefício do incentivo, de eu poder doar uma muda para você, você tem que estar inserido numa cooperativa, porque, como entidade pública, a Codevasf não pode doar para um bem privado. Mas eu posso doar para a cooperativa. Quando a Codevasf distribuía caminhões, tratores, ela dava para a prefeitura. Nós mudamos isso dentro da empresa. A gente entrega diretamente para as cooperativas, não passa para a prefeitura. Vai diretamente para a Câmara Fria instalada na cooperativa. Então, você, para receber, por exemplo, muda, e eu não vou dar muda para o pequeno produtor, viu, gente? Nós estamos entregando a muda, ele tem um compromisso, na primeira safra ele vai comprar duas mudas certificadas e eu vou botar dentro da Embrapa e vou dar para mais dois produtores. Esses dois vão me dar cada um dois, já são quatro, dou para mais quatro produtores. Depois mais oito, 16, 32. Então, não estou dando a muda, estou emprestando. Você me devolve quando ganhar o primeiro dinheiro de safra seu. Entendeu? Então, você pode entrar se você entrar numa cooperativa.
A pergunta pode ser para todo mundo, então, né?
Pode.
Ah, então tá. Eu tenho com a lista, tá? Preocupa não.
Meu Deus do céu,
então,
acho que
tá.
Eu não...
Já que eu tenho a recomendação é participar de uma cooperativa, eu posso, então, procurar a me associar ao Fartura ou à Copper Berries?
Pode. Quantos...
Só procurar ele.
Cadê? Quantos vocês tinham quando começou? Não tinha nem cooperativa, era associação.
Nós começamos com a associação.
Isso.
E hoje temos a cooperativa, estamos com 54 sócios. Né?
Pois e é, há um ano atrás quantos eram?
Eram 26.
Você espera chegar a quantos lá? 150? 200?
Nós temos uma meta para daqui dois anos chegar a 400 sócios. Já temos esse convite já.
O que que representa isso para uma cooperativa? São 400 famílias, 400 votos, 400 produtores, 400 mil toneladas produzidas juntos. Pressão, competição, organização, está tudo aí na mão de vocês.
Curado, mais uma parte aí em relação
Meu
ao cooperativismo.
Deus do céu.
Eu adoro fazer os apartes.
Estou acompanhando a rota faz tempo, estou cheia de dúvidas.
Muito bom. Essa questão do cooperativismo, assim, a gente explica, né? O curado falou que a deputada, por exemplo, colocou recursos aí de emenda para entrega de equipamentos para as cooperativas. É óbvio que a gente não tem como atender 200 cooperativas, cada uma com caminhão. Agora, se as cooperativas realmente forem estruturadas, forem grandes, né? Você pega aqui, dá um exemplo, né? A região de Formosa, se você tem em cada trecho aqui duas ou três, uma cooperativa por trecho, daria aqui umas três cooperativas, por exemplo, fortes, a gente pode ajudar muito mais uma cooperativa forte do que, ah, eu quero a minha pequenininha. Gente, não tem como chegar ajuda ali, entende? A gente tem que fazer o benefício chegar a todos, né, a maioria. E outra, uma vez que vocês são muitos, a força de vocês, o volume de produção aumenta, vocês têm melhor representatividade, inclusive para fazer pressão no poder público, no município, no estado, no governo federal. Então, é muito importante essa organização de vocês. Por isso que nós levamos, o curado deve ter falado, eu não prestei atenção em tudo, né, mas tudo bem, por isso que nós levamos as cooperativas lá para o Paraná e pretendemos levar novamente para ver essa realidade da força do cooperativismo no sul do país. Só para finalizar, a gente levou o pessoal numa cooperativa que se chama hoje Frísia, que ela, de pequenos produtores no Paraná, que ela comprou a Batavo. Não sei se vocês lembram da Batavo, né? Foi comprada por uma cooperativa de pequenos produtores que nasceu assim. E por que não chegarmos nisso aqui em Formosa, no Nordeste Goiano e por aí vai? Então, é esse o objetivo. Muito bom.
Ok.
Só uma parte, Lohana, só para contribuir também. Primeiro, parabéns, Geisiel, que muito, muito bem falou aí sobre essa demanda, né, que é uma dúvida de muitos aqui presentes. E o interessante é quando o curado fala da expectativa. É muito bom a gente criar expectativas positivas e ter condições de realmente alcançar essa expectativa. Por quê? A rota da fruticultura, ela não entrega promessas, ela é estruturada. Então, por mais que seja um projeto a longo prazo, passa por um processo de estruturação. Isso é muito bom para nós que queremos ver realmente o resultado acontecer, né? E aí uma, a Lohana está trazendo perguntas muito boas, viu, Lohana? E a questão do cooperativismo, né? A gente já viu aqui que o Doriel já está fazendo um network que a gente faz, uma parceria com o Rodrigo, que se conheceu aqui nessa audiência hoje. O seu Enio já está prospectando aí uma cooperativa, uma, como é que fala? Cooperada, né? Então, isso é que é importante, isso é co-governança. A gente só avança quando a gente caminha junto no mesmo propósito. Aí vem o que eu quero finalizar aqui, que esse projeto não é egoísta. E eu tenho certeza que Deus se agrada daqueles que não são egoístas.
Ok.
Tudo bem.
Também no folheto...
Vocês querem bater palma? Oxe!
Além,
a vereadora merece. Diga.
Além do incentivo com açaí, o mirtilo e a rota da biodiversidade, no folheto da rota, inclusive, fala do apoio a outras plantações, inclusive a pitaia. Como que seria esse apoio?
Na estruturação da produção, nos padrões de pós-colheita, na embalagem e na comercialização.
Aí, no caso, por exemplo, o meu plantio, se eu não tenho a certificação de muda, ainda assim eu consigo ou eu preciso ter todo o rastreamento?
Para você exportar, vai ter que ter.
Mas eu consigo pelo menos o selinho da rota?
Consegue. Acho que a gente vai atender Brasília. Mercado interno aqui, eu não preciso ter essa exigência de rastreabilidade que é exigido pelos importadores. Por que que eles exigem? Porque eles pagam bem. Então, faz parte da exigência dele. Se eu quiser atender a ele, eu tenho que fazer aquilo. Entendeu? Mas a gente pode, no futuro, pegar uma muda certificada de pitaia, que existe, tá certo? E você ir, paulatinamente, transformando o seu pomar. Eu vou dizer para você, Petrolina, quando a gente implantou, teve gente que não quis comprar a muda certificada, comprou do caminhão que chegou de São Paulo. Quando a gente foi exportar para os Estados Unidos a primeira vez, o cara foi lá... Pegou uma propriedade de 10 hectares, retalhou ali em 10 pedaços de um hectare. Aí ele olhava assim, que manga que é? É manga tome. Aí ele olhava assim no meio do pomar, ah, mas tem um pé de uma manga que não é tome. Ah, essa aí eu plantei, eu vou arrancar. Não, esse hectare todinho não serve. Aí chegava no outro hectare, você tem certificação de muda? Tem. Pronto, então esse hectare pode. Esse aqui não está uniforme, então esse aqui não pode. Ele que vai pagar, pô. Ou eu me enquadro, não estou fora. Né? Então, muita gente perdeu o pomar lá em Petrolina por isso. E quando o Fernando, que a gente está falando aqui do poder das cooperativas, olha, o Nilo Coelho tem 2.700 produtores. 2.700. Tudo hoje debaixo de uma unidade de cooperativa que chama Distrito de Irrigação. Eles chegam no prefeito de Petrolina e dizem, eu quero asfalto, que fez um buraco ali. O cara não vai atender? Hoje tem 70 mil funcionários lá dentro. Você sabe o que é 70 mil votos em Pernambuco? Não atenda não para ver o que acontece.
Continuando, entendeu? Então, o processo.
Continua seu processo.
Eu me cooperei. Então, né? Estou dentro da cooperativa, sou uma cooperada. A partir desse momento, é feita uma seleção para saber quais produtores vão ser beneficiados?
Sim.
Porque, por exemplo, lá são mais de 50 e eles...
Olha só,
estão com
10. A gente, infelizmente, não tem perna para tudo, porque não tem recurso para isso. Então, o que a gente selecionou nesse momento? 10 hectares para cada cooperativa, dá 1 hectare para cada produtor. Quem indica os produtores? A cooperativa. Nós fazemos o quê? Mandamos o técnico da Embrapa lá e valida aquele lote. Olha... Aquele produtor tem aptidão, tem a terra dele, está lá, ele vai fazer parte, ele tem o processo adequado para receber 1 hectare de açaí. Beleza, você está selecionado. Não tem, escolhe outro. Só que isso é um processo crescente. Na próxima produção, não emprestei uma muda, vai devolver duas, volta para a própria associação. Eu dou para dentro daquela associação. E toda vez que sobra, a dele era 10 hectares, já vai para 18. Porque tem mais condições do que outras que estão querendo, que não tem condição. Eu tenho que ver a questão de água, se vai ter água suficiente. O açaí demanda mais água. Se você tem irrigação, se não tem, porque eu não tenho hoje condições de botar o kit. Estamos batalhando para ter. Mas a gente está caminhando. Então, temos que aguardar o processo. Curado. Mas é tudo dentro, da tec... dentro do estudo, isso. Não tem nada. Outro dia a gente foi na cooperativa, não deu a parte. A gente foi na cooperativa, o cara selecionou 10 produtores, 4 eram da família dele. Cortado. Escolhe um. Isso. Entendeu? Para dar direitos iguais a todos.
E no final das contas, esse exemplo aí do Doriel, que está com 18, está muito relacionado à condição da área receber. Então, o que o curado falou, tem energia elétrica, tem acesso à água, já tem produção na área, né? Justamente porque, por exemplo, aqui no Nordeste Goiano tem muita gente que produz quiabo. Então, chega lá na área, tá, o cara está com o quiabo plantado, no caso do Doriel, vi lá o pessoal feijão. Então, é só fazer as covas. E aí, nessa condição, fica muito mais fácil a gente fornecer as mudas. Qual é o ponto? Precisa receber uma visita de um técnico da rota. Tem dois ali, ó, o Ramon e o Matheus. Nessa realidade de cooperativa, recebe a visita, tem condição de receber as mudas lá na área e plantar, a gente está plantando. Mesmo que passe um pouco dessa realidade de 10 hectares por cooperativa ou por região. Mesmo porque tem áreas que não estão tendo, como eu disse aqui, muito apoio das autoridades locais. Então, se você tem condição, a gente quer avançar o projeto. E uma notícia boa é que a gente começou esse projeto almejando aí 100 hectares no total. Depois foi para 1.000. Agora a nossa meta são 10.000 hectares de açaí. Lógico que vai demorar um tempo. A nossa meta até março agora são os 1.000 hectares. É possível passarmos dos 1.000 hectares. Resta saber se vai ter produtor em condições de receber. É só isso.
Não é só isso, não. Nós compramos todas as mudas de açaí que tinha no Brasil da variedade
Pai Beto.
Não tem mais muda. Eu fui para o Pará agora reclamar, a gente não consegue achar muda aqui no Pará. Alguém comprou, eu falei, não fui eu. Isso aí. Não foi a rota. E foi a rota. A rota comprou toda a produção que o Pará tinha. Viu?
Isso. Então, as mudas que foram compradas, que chegaram e estão chegando prontas do Pará, dão para plantar um pouco mais de 300 hectares. Só que nós compramos também todas as sementes que eles tinham. E muito disso já está plantado na Embrapa, na Fazenda Sucupira.
Isso.
E devem começar a estar disponíveis aí por volta do mês de janeiro. Só que essa quantidade de muda que está sendo produzida lá é tão elevada que vai possibilitar que a gente passe em muito esses 1.000 hectares. Ou seja, o que a gente precisa é a gente interessado em plantar, a gente que queira arregaçar as mangas, fazer. Se tivermos apoio nos municípios, será ótimo, excelente. Mas como o curado falou, se não tiver também, a gente vai passar o trator e vamos embora. A gente não vai deixar parar.
É. Agora está explicado porque eu entrei na certificadora e não consegui mais semente de açaí, Pai Dego. Agora eu entendi o motivo.
Compraram tudo.
Compraram tudo. Última pergunta, então, eu queria direcionar para a Simone, né, agradecer a iniciativa de ter trago o pessoal da Rota, mas eu quero saber qual é o papel de Formosa. O que Formosa hoje, né, nós estamos aqui na Câmara, o que Formosa hoje propõe em ajudar e incentivar quem é aqui de Formosa a participar da rota? Qual o incentivo? Eu sei que incentivo financeiro, eu já vi uma palestra sua falando que vocês estão correndo atrás de banco, inclusive o Banco Agro, que é digital. E Formosa hoje, eu posso esperar alguma coisa de apoio da cidade também?
Lohane, eu posso falar por mim? Eu posso te dizer uma coisa para vocês, que eu tenho 43 anos, sou de Formosa, venho do campo, da zona rural, amo esse espaço, esse lugar. E quando eu cheguei aqui, em 2021, para começar esse trabalho, a minha preocupação sempre foi atender de maneira efetiva, né? Como a gente está vendo aqui hoje. E eu sempre encontrei dificuldades, não vou ser hipócrita a ponto de dizer que não, mas quando Deus abre uma porta para nós... E tem propósito, quando Deus ele traz um projeto, ele dá condições da gente cumprir. Então, hoje eu estou vendo a validação desse cumprimento da palavra dele. E o que eu vejo hoje o município na agricultura, né? A participação do município? Com seus projetos que já são leis, alguns implementados, outros sendo, né, implementados, mas Tem muita coisa o que fazer, muita coisa a desejar. Eu lamento muito em não ter a participação. Eu não vi, não estou enxergando direito todo mundo de longe aqui, mas eu não sei se tem alguém da prefeitura. Se tiver, por favor, levante a mão, porque eu quero agradecer. Mas todos foram convidados para estar aqui nessa audiência pública. E eu quero, Lohane, te dizer o seguinte, que enquanto vereadora, e agradecer também a presença do Dr. João Batista, que é um vereador amigo e parceiro aqui, né? A gente faz parte de uma bancada independente. A Simone Ribeiro, vereadora, ela nunca pensou em política, como eu disse, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi as dificuldades, vim de uma caminhada de oposição, faço parte de uma bancada independente, mas a vereadora Simone Ribeiro, ela é legitimada primeiramente por Deus e por 446 votos. Se a Rota da Fruticultura me fechasse as portas, Deus com certeza abriria outras portas. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Percebam que existem possibilidades, mas essa possibilidade, ela só vai se tornar uma realidade se vocês cobrarem do poder público. Essa pergunta eu volto para você, Lohane. Como você está cobrando dos seus colaboradores, funcionários, que são funcionários de vocês? Eu estou à disposição para quando vocês precisarem olhar no meu olho e me cobrar, porque eu estou aqui para promover política pública efetiva. Então, assim, se ainda não está do jeito que a gente deseja, vamos ter fé e esperança, porque talvez as pessoas não acreditam no projeto. Mas quando o projeto está em andamento, quem sabe as pessoas acreditam e investem na proposta, no projeto, né? Então, estou falando aqui de mim, tenho dificuldades, sou bem autônoma e quero fazer acontecer. E aqueles que quiserem abraçar a causa, a vereadora Simone Ribeiro, embaixadora da Rota da Fruticultura aqui, vai estar de braços abertos, sempre para defender o pequeno, o médio, o agricultor dessa cidade. Os vereadores foram convidados, né? Eu acredito que muitos estão em seus compromissos e não puderam estar presentes. No entanto, todos sabem da Rota da Fruticultura. O doutor João já evidenciou, inclusive, aqui, esteve visitando, está visitando algumas áreas já plantadas, inclusive. Ou seja, nós estamos também evidenciando essa audiência na rede social, então é aberto para todo mundo, né? E o que eu espero realmente é que mais pessoas abracem, que realmente o nosso município de Formosa entenda o valor da Rota da Fruticultura, independente de qualquer coisa.
Digue.
Boa noite a todos. Eu me chamo Irene, sou do assentamento Água Fria, mais conhecido como Mauro Borges. Né? Sou presidente da associação lá. Devido à visita que vocês fizeram lá com a gente, né? Montei a cooperativa, né? Somos 27 cooperados. Um deles está aqui, que é o Henderson, né? Que é parceiro da gente. E estou precisando da ajuda de vocês agora para entrar na Rota da Fruticultura. Né? Lá nós temos uma boa condições, né? O curado teve, inclusive, na minha parcela, né? Temos muita água.
Eu
já tenho o açaí lá do parado, do meu jeito, mas tem, está produzindo.
Uhum.
Lá uma área muito boa. Hoje a gente está lá produzindo a pera asiática, nós temos a pera comum, temos o pêssego, maçã produzindo. Isso quer dizer, a nossa terra é excelente, né?
Excelente.
Então, a gente está com a cooperativa para poder trabalhar junto, né? Para ganhar dinheiro, que é o objetivo de todos nós. Então, eu peço ajuda ao curado, a Simone, que está aí na luta junto com a gente, o Fernando, eu tive o prazer de conhecer a Bia Kisses, né? De estar com ela por duas vezes, pessoalmente. Então, eu estou precisando da ajuda de vocês agora.
Ramon, cadê a besta? Pronto.
Muito obrigado.
E lá é bom, viu? Gosto muito daquela região. Aquela região é bonita. É a fazenda antiga de Mauro Borges, né?
É só no final aqui, você já fala com o Ramon. Ele estava sem nada para fazer amanhã mesmo. Isso
é porque ele está com muito trabalho aí. Junto com o Rafael Bueno, né, meu filho?
Não, mas mais tranquilo. Isso é importante. O importante é ele passar a fazer essa visita, conhecer todas as áreas que é possível, tá? Porque aqui, quanto mais gente, melhor nesse projeto.
Cadê aquele cidadão que eu gostei muito dele lá que tem o peixe que chama Bolsonaro? É, que é o Becker. Gente boa demais, o cara é muito legal. Tem uma propriedade assim que ele fez uma ilha, sabe? Então, ele canalizou a água dele e fez a casa dele numa ilha. A Ilha da Fantasia. E botou o nome do peixe de Bolsonaro. Adorei aquilo. É, muito legal. O que mais, gente?
Curado.
Pois não.
É, boa noite. É, seus esclarecimentos aí foi muito... Eu trabalho já com irrigação há algum tempo, tenho viajado ao país, né, sobre esse pretexto de irrigação movidos à energia solar. É, realmente, eu estou impressionado com a Vossa Senhoria. É, eu tenho... você está compartilhando o conhecimento aqui para todos, né? Isso deixa de ser segredo, né? Eu acho que muita gente aqui vai compartilhar isso também, é muito bom. É, nós aqui montamos sistema de bombeamento solar que ninguém acredita que tem sido de Formosa. É, todo mundo acha que é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, de outro estado, porque aqui foi montado os maiores sistemas de bombeamento solar do mundo. Né? São de grande vazão e para pequena vazão também. É, quando você tinha comentado que tem água, mas não tem energia... É, existe essa solução barata para resolver esse tipo de problema. Né? Por exemplo, lá na Chapada Gaúcha, irrigação, eu não conhecia, eu nunca imaginei, porque a minha formação é engenharia mecânica, eu nunca imaginei que nascia laranja em areia. Né? Eu cheguei lá, né, eles plantaram 7.400 pés de laranja, tudo movido, tudo irrigado com gotejamento de energia solar. Então, é possível hoje trazer essa solução usando a energia solar como referência energética, em qualquer volume, em qualquer potência. Tá?
Como é que você chama?
Ah, você falou. Te deu
cartão para você?
Deu. Então, pronto.
Você me deu um alô. Então, você vai... Nós vamos conversar sobre isso, eu quero conhecer. Tudo que é tecnologia nova, que é barata e que vai ajudar o pequeno produtor, me interessa. De outubro. Arinos. Um curso. Uma demonstração. Cara, isso é muito interessante. A gente lá na rota, a gente, tudo quanto é tecnologia inovadora, essas coisas, a gente busca. A gente traz. Aí, temos que ver o custo disso. A gente está trazendo um biodigestor que Israel desenvolveu, que eu já estou fazendo uma ata de preço na Codevasf, licitação para 1.000 unidades, para eu botar na propriedade de cada um, ele vai gerar 3,5 horas de gás, tudo que é produzido na sua casa orgânica, inclusive bosta de animal, cacô de galinha, de bode, de gado, você pode botar dentro. Ele gera gás 3,5 horas por dia, dá para o café, para o almoço, para o jantar, e gera um bioinsumo que você liga no seu sistema de irrigação, perfeito. Todo o mirtilo e açaí que foi plantado na Embaixada de Israel está usando a fértil irrigação desse biodigestor e a horta de toda a comida da Embaixada também é feita com esse biodigestor. E ele, inclusive, pode vir acoplado nas casas, nas residências das pequenas quilombolas, para lá, o que não tem banheiro, ele pode vir com banheiro. A gente botou, eles botaram um na aldeia do índio, agora o cacique obriga os meninos tudo ir lá fazer um banheiro, para alimentar o biodigestor, porque evita da mãe dele buscar a lenha, para fazer comida, porque gera o gás. Então foi assim que a gente convenceu. Vai todo mundo lá, filhinha. E índio gosta, você acha que índio gosta de cagar no mato? Gosta não, se tiver uma banheira é melhor para ele. É, cara, você vai fazer, eu estava recebendo uma tribo de índio lá dos Coxinauim, lá do Acre, né? lá na Codevasse, e eu falei para o cacique, a gente não tem incentivo lá, a ONG não permite que a gente faça isso. Falei, cacique, outro dia na reunião, falei, quem gosta de pelado é ambientalista tarado, meu amigo. Deixa os caras desenvolver. Ah, para quê? Deixa ele comprar uma Ferrari, deixa ele... Enrebenta a Ferrari numa árvore daquela lá, mas é dele. Entendeu? É dele. Tem que parar com isso, o índio tem todo o direito de ter os mesmos bens de consumo. Aquele tribo que não quer, pronto, não quer. Direito dele. Mas aqueles que querem, deixa fazer. Então a gente está botando os banheiros lá, estamos botando internet. Deixa.
Uma parte?
Outra parte. Ela é a presidenta hoje do... A Simone é a presidente da sessão, gente.
Não, deixa eu só falar aqui sobre a importância desse momento mais uma vez. Nós estamos aqui falando com um representante de uma empresa de irrigação, que o Luiz Curado já se interessou, já vão se conectar. Quantos engenheiros agrônomos nós temos aqui? Quantos produtores, quantas produtoras, quantas cooperativas? E esse alinhamento é muito importante, então fiquem atentos, porque daqui podem surgir grandes projetos, grandes promessas de trabalho, de desenvolvimento, de emprego, de desenvolvimento de uma sociedade.
Posso fazer uma parte?
Pode.
É assim mesmo?
Estou aprendendo, hein? Estou aprendendo, Luiz Curado.
É isso mesmo. Cada reunião que a gente faz, surge uma coisa nova.
É impressionante.
E o bom dessa aderência, dessa participação de todos, né, nas oficinas, é que um puxa o outro puxa um, aí o empresário, não, eu quero fazer... Esse negócio do sistema de informação que eu falei, o cara viu um negócio da gente, chegou na Codevasse, foi falar comigo, eu ia botar dinheiro para desenvolver. Eu falei, não, eu vou fazer isso, mas não, você vai desenvolver.
Curado.
E ele foi.
Imagine, já vão dar 10 horas, não vou embora, que tem um coffee break, um café ali para a gente ainda.
A audiência é pública, quem decide é o público.
Eu só estou falando, vocês não vão embora, viu, gente? Curado, tem gente aqui que andou, quem veio, que caminhou, que andou aí mais de 100 quilômetros de distância para chegar até aqui?
Eu.
Muita gente, e está aqui até agora, então parabéns para vocês.
E eu ainda volto para Brasília hoje ainda.
Uma vez eu perguntei...
Ainda tem que levar Fernando, olha só o castigo que eu vou ter que fazer.
Ixi, pior de tudo. Uma vez eu perguntei para o curado, por que que você se empenha nesse projeto da Codevasse? Porque já poderia estar, né, com as botinas penduradas, como diz o outro.
Prontinho.
Né? Mas ele olhou e se emocionou e disse, para ver a realização, principalmente do pequeno produtor rural. Você está de parabéns, viu, curado? O engenheiro agrônomo, Carlos, que está lá atrás, ele sinalizou que é o microfone. E também, quem mais? Ah, tá, e eu quero também dar uma boa noite aqui, né, para o ex-secretário do Meio Ambiente, Ian Tomé. Seja bem-vindo, meu querido. Tem a minha amiga também, Eusenete, que está morando na chácara agora e trabalha com o João Michels, um grande produtor conhecido aqui da região. Todos vocês que chegaram depois, sejam muito bem-vindos. Carlos.
Fala, tio. Pela ordem, quem pediu
pela
primeiro?
Então seria eu primeiro, boa noite.
Pela idade.
É pela idade, né? Boa noite a todos e a todas. Nós temos acompanhado, eu tive a grande satisfação de encontrar com o curado em Cristalina, né, curado?
Foi.
Vai ver na fruticultura. De lá para cá, nós temos acompanhado a rota da fruticultura. E parabenizar a Codevasse, a Embrapa e
a Conab.
E a deputada, o assessor dela, que está apoiando esse trabalho. Esse trabalho é muito importante. Uhum. Esse trabalho, nós estamos vendo como uma luz no fundo do túnel para o desenvolvimento da RIDE. Uhum. Aliás, a RIDE foi criada pelo saudoso ex-prefeito de Goiânia, que faleceu um tempo aí, o Iris Rezende, e que estava em dormência esse projeto. Uhum. Eu tive a satisfação, através da EMATER, de trabalhar o PRODIAT. Eu não sei se você sabe disso. Uhum. De Flores, da Barragem de Flores, que é em Formosa, até Flores de Goiás.
Isso.
Então, eu sei da história, depois um dia eu conversando com o Paulo lá, que é seu assessor. Então, a grande pergunta que fica hoje, curado, é que esse grandioso trabalho que está sendo feito com as lideranças do município, com cooperativas, com as Afor do Mel, que foi um trabalho que vocês tiveram junto conosco aqui, o presidente nosso está ali, o Ludmilo está ali.
Está ali, ó.
E que hoje nós temos apicultores aqui, que está muito associado com a florada, com a apicultura, que colhe 10 mil quilos por ano aqui de mel. Então, assim, a rota do mel é um trabalho fantástico também. É uma notícia boa que vocês deram aqui hoje.
Claro, né? Virá.
E eu diria o seguinte, além desse trabalho que está sendo feito com as organizações do município, da RIDE, eu te pergunto, a questão da barragem de Flores, que é um mar d'água ali, até Flores, quando que tem perspectiva de começar esse trabalho mais empresarial e coincidindo com a energia limpa também, muito interessante que ele colocou ali.
Preciso estudar isso aí.
E eu gostaria, curado, de tomar a liberdade, se eu tiver errado, você me corrige, de... Hoje eu estava na região do São Francisco, que era o vão do Paraná, depois de Santa Rosa.
Sim.
Eu estou vendo lá com duas chuvas, repleto de caju.
Cajuzinho no mato.
É, já
adoro, vou lá buscar.
Quase nativo caju do vão do Paraná.
Eu sei.
Então eu sugiro que, a médio prazo, vocês incluem o caju também nessa rota.
Mas tá. Cajuzinho tá.
O caju.
Caju, mesmo. Caju normal, tudo.
É isso aí.
Já está.
Bom, gente, eu vou levantar, vou fazer uma pergunta aqui, só para confirmar com a nossa vereadora Simone. Eu não posso subir num toco, quero discursar, então, só sei falar em pé, porque gritei leilão 25 anos aqui nessas igrejas do município Formosa. Simone, você me falou que convidou todos os vereadores, os membros do executivo, e ainda perguntou se tinha alguém da prefeitura aqui. Então, eu só queria saber, você convidou todo mundo, vê alguém aqui dos que vocês convidaram, da Câmara? Por exemplo, a comissão tem 3 vereadores, eu estou vendo você e doutor João, encontrei ele ali. Ele faz parte da comissão de...
Não.
De agricultura? Então, pronto. Convidou, não veio, só veio ela. A secretária de agricultura do município, por exemplo, que eu não a conheço, está aqui presente?
Não.
Também não. Então, é uma falha, respondendo a pergunta da senhorita ali, o que é que a gente pode esperar do poder público municipal? Eu vou dar a minha opinião como produtor rural. Eu acredito que nada, porque nós tivemos um secretário de agricultura, passou apenas um ano no município de Formosa sendo secretário de agricultura, fez um belíssimo trabalho que eu tenho conhecimento. Eu estou morando lá na chácara, terminou meu mandato em 2008, 2009, dia 6 eu mudei para lá. Estou lá até hoje. Nunca recebi uma visita de um secretário de agricultura municipal. O senhor Beltrão esteve lá 4 vezes em um ano, me orientou, me convidou para conhecer vários projetos no município. Inclusive o Tião aqui da EMATER foi um deles que me acompanhou, que lutou. E o prefeito, não sei por que, exonerou o secretário Beltrão. Eu ouvi na Rádio Lance uma mensagem de um cara que estava preso esses dias, dizendo, até que enfim mexeram no secretário. Para mim aquilo é um absurdo, é coisa de quem não tem nem noção do que é o homem do campo, o homem que trabalha lá de 6 da manhã até meia-noite para poder produzir e trazer alimentação para quem mora aqui na cidade, os engravatadinhos que fica aí. E aí, que é do poder municipal, moço, precisa apoiar o produtor rural, nós não temos estrada. Estava conversando com o pessoal lá do Santa Cruz, minha estrada lá, o presidente da cooperativa lá, não tem estrada que o poder público não faz. E agora, o que é que nós podemos esperar do poder público municipal? Nós temos aqui uma vereadora que eu conheço desde criança, está aí lutando, batalhando sozinha em prol do produtor rural de nossa cidade. Então era isso que eu queria, isso é um desabafo, e só resta a gente, produtor rural, nos unir e lutar para levar com o apoio de vocês, dessa deputada que eu já pedi, nem conheço, nunca nem vi, mas já pedi para os meus irmãos lá de Brasília, tudo votar nele, porque aqui o problema que ela está nos ajudando. E o senhor que eu não conhecia, muito obrigado, fique com Deus e Deus continue dando força e coragem para defender esse povo trabalhador que é o produtor rural. A todos vocês, muito obrigado. E desculpa se eu abafei o treco.
Eu vou só dizer ao senhor, só falou uma coisa aí sobre o secretário de Agricultura, Beltrão, né? Eu não sou político, não voto aqui, não gosto disso, mas ele tem meu respeito. Porque eu vi esse homem comigo aqui trabalhando, nos ajudando, nos mostrando os assentamentos, dizendo onde era importante a gente ir, onde era importante a gente estar atuando, nos ajudando. Um grande parceiro. Fiquei muito triste quando eu soube da notícia de ter tirado ele. Um cara competente, pô. Um cara batalhador, um cara que estava no chão, estava lá pisando na lama, pisando na terra junto com a gente. Mas está aí. Perdi o secretário, mas continua só crescendo a minha amizade por ele. Ganho muito com isso.
Vale dizer também, Curado, que no caso do Beltrão, ele deixou de ser secretário, mas ele continua acompanhando todas as
toda
ações da rota.
Eu convidei.
O que acontece? Esses dias eu falei aqui no plenário que nós precisamos parar de ofensas. Nós precisamos lutar por causas. Dar honra a quem tem honra. Quando eu procurei a Secretaria de Agricultura, quando o nobre seu Beltrão era secretário, há poucos meses atrás, eu fiquei indignada. E a primeira coisa que eu fiz, junto com a assessoria, foi: faz uma indicação para solicitar um computador. Porque nessa magnitude de pasta, Secretaria de Agricultura, tendo em vista que Formosa, 30% de Formosa, né, é agricultura, não ter um computador, então a gente entende que realmente é complicado. Então, dá honra a quem tem honra, parabéns pela lembrança. E é isso, seu Beltrão, continue lutando pela causa.
Isso aí, causa. Beltrão. Só vou te dar uma informação, você está vendo a luz no fim do túnel, né? Sou eu? Sai da frente que vê um trem enorme por trás dessa luz, viu?
Isso aí. Pessoal, boa noite, eu sou o Matheus, eu sou da Emater DF, hoje até estou representando aqui a minha presidente, a Denise Carneiro. E eu só queria dar uma pequena contribuição aqui no debate, sei que é adiantado a hora, mas é um alerta que vocês vão se deparar, um desafio logo ali na frente, na hora que a rota da fruticultura se desenvolver, e é isso que a gente está querendo, mas vai ter um desafio logo ali na frente. Qual é esse desafio? A Emater DF já está trabalhando nas propriedades do Distrito Federal, e atualmente a Emater DF está atendendo dois assentamentos de Padre Bernardo, Santa Helena e o Antônio Jovencio. E o Santa Helena, a rota da fruticultura já passou lá. E a turma lá do Santa Helena já nos demandou projetos de crédito na área de fruticultura. E aí a gente envolveu o nosso departamento de crédito rural, assim como o nosso departamento da gerência de meio ambiente, para ver questões relativas a crédito rural e questões ambientais. O que está acontecendo no Brasil? Os legisladores, de maneira geral, federal, estadual, Senado, eles, por causa da causa ambientalista, eles estão colocando muitas exigências ambientais em todos os trabalhos que envolvem agricultura. E aí, qual o problema? No Distrito Federal, a gente tem até uma boa relação lá com o Legislativo, o órgão ambiental já percebeu isso, mas você não negocia nunca com o órgão ambiental. Você tem que negociar com o legislador que vai alterar a lei para o órgão ambiental aprovar ou não alguma questão ambiental. E aí, para citar um exemplo claro para vocês, ficar mais claro, no Distrito Federal, algumas atividades, um exemplo, uma hectare de fruticultura. No Distrito Federal, a gente consegue uma dispensa de outorga, uso insignificante de até 1 litro por segundo, e tem dispensa de licença ambiental. Essa semana, a gente lá em Padre Bernardo, a gente foi estudar o caso, assim, se a gente quer 1 hectare de maracujá, que foi essa demanda para a gente. Aí, a dispensa de outorga, tem outro termo técnico, é 333 ml por segundo, ou seja, é 1/3 do Distrito Federal. Acima disso, já tem que entrar com um processo, torna mais burocrático. Se for usar tantos mil litros, o que daria 1 hectare de maracujá, tem que ter, não é nem dispensa de licença ambiental, é licença ambiental mesmo, com licença prévia, licença... isso, lógico, se o produtor quiser financiar, pegar dinheiro no banco. Se ele não quiser, vai tocando. Provavelmente vai. Aí a gente nem chegou nesse ponto. Isso aí só por causa que o produtor queria pegar um Pronaf de R$ 30 mil, um Pronaf A. Aí a gente botou no papel, ele ia gastar R$200 de pedido de outorga, mais R$1.500 de licença prévia, mais R$1.500 de licença de instalação, ou seja, ia ter que, no papel, gastar R$5.000 para acessar um crédito de R$30.000. Mas isso é um caso específico disso. Aí o que eu quero alertar para vocês? É que vai, a legislação de Goiás, os legisladores não se atentaram, talvez até por boa intenção, mas não se atentaram na diferenciação de pequenos, médios e grandes produtores. Então, o cálculo, o custo é o mesmo para todo mundo. E aí que entra a importância da gente termos legisladores que sejam parceiros do projeto, que possam trabalhar na Câmara dos Vereadores, na Câmara, na Assembleia Estadual e na Assembleia Federal, para que eles ajudem na hora de montar a lei. Opa, aqui agricultor familiar vai precisar, digamos, de uma outorga de baixa vazão. Então já vamos isentar eles. Infelizmente, o Estado de Goiás está mais atrasado. Eles nivelaram os produtores todos, então é mais custoso ter, lidar com as questões ambientais em Goiás em relação ao Distrito Federal. E aí é o alerta que eu quero fazer a toda a comunidade, que talvez nesse exato momento não vai se perceber esse obstáculo, mas logo ali na frente vai. E aí é uma estratégia bem simples, contar com a ajuda de legisladores que contribuam para que as leis permitam com mais facilidade o acesso dos agricultores às políticas públicas e que a questão ambiental não atrapalhe.
É isso aí. Perfeito. Só para informar para vocês, muito bem. Essa é uma questão tão importante que nós estamos observando isso. Dia 23 e 24 de novembro, nós estamos convocando em Brasília, numa reunião do MDR, no MDR, os 33 prefeitos da RITE, os 33 promotores públicos, os 33 secretários de Agricultura, todos... As agências de água, a DASA, Saneago e a de Minas Gerais, para essa reunião em Brasília para discutir segurança hídrica para a rota da fruticultura. Nós estamos importando equipamentos, já temos uma equipe contratada para fazer medição hídrica em toda a rede. E o que nós vamos sair dali com a proposta para o governo? Que o município passe a ser o gestor das suas águas. Porque hoje está tudo concentrado na ANA, que não dá a menor pelota para a gente. Entendeu? A gente teve esse problema lá em Cristalina, que os pequenos produtores ali do Vista Alegre não tinham acesso à água, só os grandes irrigantes tinham. Hoje cada um tem uma outorga prévia de 5 hectares. Já regularizamos isso. Criou-se a cooperativa deles. E a Rota se preocupa com isso, porque esse é um negócio que a gente faz até há anos, que é projeto de irrigação numa área de escassez de água, que é o semiárido. Outorga, segurança hídrica para produção. Então, precisamos ter isso aqui. E a gente quer avançar mais para fazer desse problema político. Porque na hora que dá o problema, é o prefeito que responde. O produtor não vai lá no ministro, nem está na presidente da ANA. Ele vai no prefeito reclamar e lamentar da vida dele. Nenhum. Então, quem responde? Então, dê ao prefeito condições dele legislar sobre a água do município dele. É isso que a gente vai pleitear. Mas é com base em estudo técnico que vai ser levantado por uma empresa extremamente técnica, especializada. Para você ter uma ideia, o presidente dela foi o cara que trouxe o primeiro pivô central para o Brasil e tem uma respeitabilidade enorme no país como gestor e planejador de recursos hídricos. É o Fernando Rodrigues, que é nosso parceiro na rota. Então, nós estamos de olho nisso também. Pergunta.
Olá. Boa noite. Eu vou levantar aqui, porque fundo quase ninguém vê. Meu nome é Carlos Roberto, eu sou engenheiro agrônomo, como a Simone bem citou. Até fui instigado a fazer algumas perguntas, mas parabenizo a colega ali que fez, né, muito bem colocado, trouxe a lista dela, fez vários esclarecimentos. Para mim, é uma satisfação muito grande conhecer o senhor Luiz Curado, né, pela visão, pela ação e pela batalha. A gente sabe que no Brasil... existe poucos incentivos públicos para muitas coisas. Eu fui atleta no início da minha vida, na minha primeira fase juvenil, e sei quanto é difícil. Conheci o senhor Beltrão no início do ano, ainda como secretário de Agricultura, e pude presenciar também, né, uma ação dele em prol de um projeto de plantio de mandioca, e todos os dados levantados em 6 meses estavam anotados numa caderneta de papel. Então eu pude observar isso, eu conheço, ele conhece meu sogro, a gente é vizinho ali na chácara, e eu presenciei parte da luta. Então, assim, esse projeto é fazer mais uma contribuição. É conhecer a dona Marlene, né, promissora do Mestilo, no Cerrado. Eu, quando graduando, né, o Matheus é da minha turma, a gente fez um trabalho sobre o Mestilo, a produção de Mestilo. Não tinha dado nenhum da produção do Mestilo no Brasil. Era, na verdade, no Goiás, no Centro-Oeste. Né, e a satisfação muito grande de conhecer a senhora. Comprei ali, já fiz até uma sugestão, a Simone marcou. Né, para dizer que, mais uma vez, um evento desse ele é muito rico. O senhor bem citou a riqueza, né, não está no dinheiro, né, e sim nas pessoas que se unem em prol da causa. Né. Essa era a minha contribuição e parabéns a todos. Ah, outra coisa, eu não podia deixar de falar. Não acredita quem queira, né, fazer igual o nobre cidadão ali que deixou a palavra dele. Não existe pequeno produtor. É, eu fiz uma conta aqui rapidinho, a 1 hectare da dona Marlene lá equivale a 400 hectares de soja. Tá? Então, alguém pode chamar ela de pequena produtora, mas, na verdade, o produto dela é muito escalável. Então, vai trazer muito mais além de que riqueza para ela. Então, parabéns a todos e muito obrigado pela oportunidade.
Por isso que por isso que a fruta é o milagre do agro. Numa pequena área, você pode ser um grande empresário.
Esse é o caminho.
A média é 1 hectare de fruta, corresponde a 50 hectares de soja. E 1 hectare de fruta gera 5 empregos, e 50 hectares de soja gera 1 emprego. Aonde gera mais emprego? No agro, na fruta. Pronto, é isso. Diga eu.
Boa noite a todos. Simone, obrigado pelo convite. Meu nome é Juliano. Trabalho em empresa de grande porte hoje de soja, venho da cadeia, né, de grandes produtores, fui produtor agrícola, né, e hoje desperta essa curiosidade e interesse em participar da Rota da Fruta. A pergunta, assim, ó, para começar, que estudo que devo fazer, que hoje nessa região de Formosa a gente tem duas grandes diversidades. A chapada, a altitude de 800 metros acima, e o vão, que baixa de 600 a 500 metros. Né? Abaixo de 600. Isso tem uma diferença muito grande de cultura e frutas a ser colocadas aí. Né? Para eu começar na região, né, e se tem trabalhos feitos da mesma cultura, por exemplo, o mirtilo, hoje está... aqui na Chapada, está ali em Planaltina, né? Isso. E já tem estudo dele no vão também, ou não? E a integração, na verdade, não só o mirtilo. Eu aproveitar o meu máximo do hectare, que é trazer o máximo de valor agregado para aquele hectare. Né? Se o estudo, né, da região, tanto no vão quanto aqui na altitude, se tem a produção já... E na integração, qual a melhor integração? E para mim começar, para eu começar, onde eu devo começar? Né, tem o açaí e o mirtilo. Né, como que eu devo relocar esse hectare meu, o melhor arranjo para ele? Né, como é que funciona isso? Como é que está sendo estudado isso? Pela cooperativa ou pela própria rota?
Não, vamos lá, vamos por parte aí. Estudo técnico de produção. Quem está com a gente é a Embrapa, que desenvolveu a variedade Pai d'Égua, especificamente aqui para o Cerrado. Ele sai de uma altitude de zero, Amazônia, você sabe que é uma bacia que era mar, está baixíssima altitude, para o Cerrado, numa área de sequeiro. Se adapta bem. Aí eu digo para você, ele vai dar de 0 a 1.000 metros, aqui que a gente está fazendo. Está certo? Mirtilo. No Peru, no Chile, toda essa variedade é Belox. Altitude praticamente zero. O Yamanish, que é um dos grandes consultores de mirtilo do mundo, da UNB, ele desenvolveu e adaptou para cá a variedade Belox. Já tem outras mais melhoradas. Deu muito bem na área da Dona Marlene, foi uma surpresa. Inclusive o método de plantio foi diferente, não foi em vaso, foi em cova. E deu muito bem. Então, ele sai de 0 para 1.000 metros. Foi adaptado para essa altitude. Então, 600, 800, 500, não tem problema. O segundo passo, se der alguma variação em alguma coisa, a gente está pesquisando, lembra? Está pesquisando. Hoje, tudo, nós temos uma tecnologia de cultura de frutos tropicais, de área tropical, só a Embrapa detém isso no mundo. A gente adaptou uva da Itália para o Vale de São Francisco, com altitude de 500 metros. Já me disseram uma vez que eu fiz uma promoção na Espanha que jamais daria vinho no Paralelo 8. O português falou, é o dono da Rio Sol. Eu falei, vai lá conhecer português. Ele foi e ficou. O único lugar do mundo que planta uva Touriga Nacional, que é exclusiva de Portugal, fora de Portugal, é o Vale de São Francisco. Tecnologia, adaptação. Tudo é tecnologia. Nossos vinhos lá não têm frio. Como é que a gente faz? Tira a uva, dá um choque térmico e processa. Ela fixa o açúcar na uva com choque térmico. E tudo é desenvolvimento, nada. A gente não vai ser leviano de botar uma muda de açaí aqui, incentivar, e hoje a gente está comprando e emprestando para o produtor, se a gente não tivesse a certeza que ela daria certo aqui. Então, o técnico que está acompanhando a gente, o Benivaldo, ele veio do norte para cá só para isso. Qual a melhor consorciamento? Eu fui ver no Pará o açaí como cabruca de cacau, consorciado com cacau. O açaí é 5x5, a cada 5x5, 2,5 um cacau. Aí o pessoal até brinca, o açaí é para pagar as contas, o cacau é para brincar, para ter muito lucro. Então.
Mas hoje não tem nada plantado hoje nessa
na rota?
Na rota.
Tem, a gente já consorciou o açaí com o pessoal da laranja, que tem laranja, já botou o açaí ali, quando ele crescer, ele já é o período de tirar a laranja. Já está consorciando com o quiabo, a gente está sugerindo o inhame. Tem o maracujá, que você pode consorciar.
Tem bastante opções.
Bastante opções. É de cada produtor, gente. Ó, passa isso, pode fazer isso. Cada um. O mirtilo você não pode consorciar com nada. Ele é específico. O que você tem que fazer, que a dona Marlene teve que fazer, foi cobrir com tela, porque o passarinho descobriu o sabor e estava comendo lá as frutinhas dela. Aí teve que cobrir. Não foi, Marlene? Entendeu? Então, é isso. Fala, professor.
Boa noite a todos. Sou conhecida como professora Nice. Meu nome é Messias. Boa noite aos meninos da mesa, dona Marlene, né? A minha curiosidade é assim, o meu marido, na época, ele viajou com vocês para o sul, para aquela visita.
Não vou contar o que aconteceu, não me pergunte, não sei, não vi nada.
Não quero saber também, não. Então, quando ele chegou, e aí então ele fez uma reunião e comunicou ao pessoal, né? Só que, assim, como o pessoal lá no nosso assentamento, eles são mais... para o lado da produção de leite, eles não ficaram interessados. E aí, então, agora eu vi que vocês estão incrementando também a questão do leite, né? E aí a minha pergunta é assim, vai demorar para poder atender esse pessoal do leite? Ou, assim, já tem em mente quanto tempo vai durar para poder estar começando a atender?
Faço a menor ideia. Estou sincero. O que está acontecendo é o seguinte, a Embrapa está desenvolvendo uma variedade de gado, está adaptando, está com um melhoramento genético, bem adaptado para cá, que vai dar uma revolução na produção de leite. Mas eu não sei, eu tenho que falar com o Sebastião Pedro, quando é que isso vai estar disponibilizado. Eu disse tem que ele já está com essas matrizes lá para ser implantado. Quando tiver tudo certinho e a gente quiser trabalhar esse gado modificado, a gente vai fazer um auê em cima disso, numa rota do leite.
Uhum.
Entendeu? Mas eu não sei te precisar quando começa. Entendeu?
Tá.
Não sei te precisar.
E assim, é interesse nosso de plantar a hectare de açaí. A gente, até quando visitamos a Marlene, a gente ficou muito interessado no mirtilo, mas parece que o mirtilo vai ser mais difícil lá para a nossa realidade. E aí, então, a gente está interessado em plantar o açaí. Só que daí vem uma dúvida assim. Eu também sou catadora de baru. E aí, eu posso participar das duas coisas?
Claro.
No mesmo projeto?
Of course, claro. Claro, de duas, três, quatro, não tem problema.
Curado, eu acho que eu entendi o questionamento dela, né? Que está sendo colocado que as pessoas que estão sendo atendidas com açaí, elas até podem um dia ser atendidas com mirtilo, mas tem que esperar todo mundo ser atendido com alguma coisa, né? Então a gente precisa atingir o maior número de pessoas, beneficiar o maior número de pessoas. Isso dentro da realidade da rota da fruticultura. Quando entrar a rota da biodiversidade, isso está sendo pensado para ser não só consorciado, mas para atender principalmente as áreas de reserva legal, dar uma destinação a elas, inclusive, né, com uma cultura que é endêmica aqui da região, e você não precisar mais catar, porque você vai catar, mas num plantio comercial. Então, a ideia, no caso do Baru, é que aí, na outra rota, seja para todos. Da mesma forma que o do mel. Porque se você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 hectares de fruticultura, por que é que você não vai ter caixa de abelha lá? Lógico, tem que ter, uma coisa chama outra, né? Ou alguém explorar lá com abelhas na sua região, enfim. Aí são as coisas, elas se complementam, né?
Isso. Você pode participar com a rota do leite e mirtilo. Você bota para o boi comer mirtilo, sai leite já vitaminado.
Eu só não posso colocar caixas de abelha. Senão vai atrapalhar o meu maracujá.
Atrapalha nada.
Você pode colocar abelha sem ferrão, né? Inclusive, não vai atrapalhar mamangava ali. Imagino que não entendo, mas enfim. Bom, e outra, o maracujá você tem que polinizar de qualquer forma, né?
Mas a abelha chega antes da gente.
Tá vendo?
Bem mais cedo.
A gente vai na Codevá se educar essas abelhas melhor.
Obrigada. Pronto, gente,
nada.
Curado, só para completar aqui a fala da Anice, nós lá tem muito baru. Então, vendo vocês falando aí no plantio de fazer muda, lá nós temos uma ideia de nós fazer um viveiro de baru. Então, o que, que é que a Codevas pode estar nos apoiando, estar nos ajudando aí?
É até mais a Embrapa, né?
Ou Embrapa mesmo,
mais
né?
Embrapa, é.
Aguardar o estudo, né, curado? A consultoria vai fazer, ser contratada, vai avaliar tudo isso. A gente espera que lá no início do ano isso já esteja razoavelmente resolvido. A gente inicia aí as reuniões, os seminários, reuniões de mobilização para avaliar toda a região no final das contas.
E mais direcionado aqui para o Nordeste Goiano mesmo.
Ver essa questão de variedades, recursos para adquirir mudas, onde podemos adquirir, inclusive. Bom, enfim, tem muita coisa a ser vista.
Beleza, obrigado.
Só falta o exército brasileiro. Você não quer participar do processo de fazer cova, não, bicho? Dá uns tiros de obus lá, vai pra pá, 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 já faz a cova. Ficou mais fácil.
Boa noite. Gostaria de fazer um convite para vocês agora, dia 22 de outubro, né, para conhecer o nosso Piratininga. Né. A gente vai fazer um almoço lá para incentivar mais os nossos colegas, né, que estão lá já plantando 10 hectares. Estamos com mais um projeto de plantar mais 8, né? Eu gostaria muito de vocês que estão aqui a participar desse almoço com a gente. É um almoço simples, sabe? Que...
Almoço de graça, né, não, comandante? Então, vamos lá, todo mundo. Leva o batalhão, cara.
Todo mundo convidado aí para ir comer um frango caipira comigo lá e um piqui.
Frango caipira, polenta, bom, quiabo, é comigo mesmo.
E piqui.
Feijãozinho de corda que vamos colher agora no meio do açaí.
Laço, bro.
Eita, coisa boa.
Pronto.
Boa noite. Eu estava aqui prestando atenção. Eu sou o Walter Júnior, da Rádio Terra, 87.9 de Formosa. Eu quero parabenizar a vereadora Simone, o assessor que está aí da deputada, Vossa Excelência, e falar para todos que eu estou todos os domingos, das 7 às 9 da manhã, na Rádio Terra. O programa chama Saudade da Minha Terra. É só música sertaneja raiz. E eu tenho muita participação da zona rural, onde eu brinco, semana passada teve o seu Raul, que mandou uma mensagem de terça, falou, Walter Júnior, eu estou tirando leite aqui, pendurei o rádio no prego aqui no curral, o leite aumentou. A vaca está dançando, o leite aumentou. Então, eu queria falar para vocês que eu estou à disposição. Qualquer convite que vocês quiserem fazer, eu estarei à disposição. É só falar que eu estarei divulgando. E um abraço, em nome da terra, te parabenizo. E toda a equipe aqui desse evento, né? E pude perceber que, no adiantar da hora, o povão está gostando. E quero parabenizar todos, né, pelas perguntas. Daqui desse evento hoje saiu muitas propostas boas, muitas parcerias, e é isso que é bom. Então, aqui o programa está à disposição, todo domingo das 7 às 9 da manhã. Qualquer coisa que precisar, estarei lá para divulgar. Um abraço.
Vamos lá.
Simone, parabéns.
Simone, a gente vai usar o bicho aí depois. Pronto, para divulgar.
Uma parte aqui. Boa noite a todos. Sou Paulo Galvão, da cooperativa de Blueberries, né? Da Berries Brasil. Nós temos ali fora uns potes de...
Geléia
de mirtilo. Está tá à disposição. Nós também temos algumas bandejas de mirtilo in natura. Está à disposição. Gostaríamos muito que vocês experimentassem o fruto, levassem para casa, passassem a geléia no pão e pensassem: eu tive numa reunião da Rota da Fruticultura e estou levando para minha casa a geléia de mirtilo. Também gostaria de agradecer a Codevasf, gostaria de agradecer aqui a nossa amiga Simone, e queria pedir a vocês que estão aqui que nos ajudem. Eu vou falar de política. Nos ajude a eleger o nosso candidato.
E cortaram o seu telefone, tá vendo? Falei para não falar de política, a gente cortar. Mas é Rafael Bueno que você queria falar?
Isso, eu Rafael falo, Bueno. Pronto. Isso. Ah, obrigado. Rafael Bueno.
22122. É isso?
Pode. Não pode. Pode falar o número ou não?
Gostaria muito que vocês ajudassem o nosso.
Paulo, desculpa. É uma pessoa realmente do bem, mas sim, que a gente está num evento público, tá?
Exatamente.
Então, não podemos falar. Então, o número está apagado, por enquanto, da memória. Lá fora a gente conversa sobre isso. Mas vamos fazer de conta. Agora, deu para ver que todo mundo tem a vontade, está no coração da gente realmente chegar junto com pessoas do bem e que estejam conosco no processo. Mas lá fora a gente conversa sobre isso. Valeu?
Valeu, sempre Paulo. O Paulo se entusiasmou. sem problema. Corta essa parte aí. Diga. Aí ele aqui, ó.
Só mais um ponto. O senhor falou que para escalar a produtividade, a produção do açaí, o módulo são 10 hectares, é o módulo mínimo. É isso?
Um hectare. Não. Vai ser 1 hectare produtor, a quantidade mínima por cooperativa, 10 hectares para gerar uma escala de produção que já facilita a estruturação, o volume comercial, tá, para dar condições para a cooperativa ter uma estrutura comercial com volume já.
Exato.
Poder vender, não ser comprado.
Eu não sei
se o mínimo.
Eu não sei se eu perdi essa parte, mas eu queria que o senhor compartilhasse, não, a escala do mistilo.
Do mirtilo é a mesma coisa, são 10 hectares.
Que a dona Marlene planta.
É o mínimo. Dona Marlene é um caso à parte, ela me botou contra a parede. A gente está botando dois. Vocês viram na apresentação, 2 mil pés por produtor, mas eu estou aumentando a quantidade de produtores beneficiados por cooperativa. Mas é 10 hectares em cada cooperativa. Tá? Como 2 mil metros já vai dar uma renda muito boa, e aí o que a gente vai fazer? Quando, por exemplo, dona Marlene estivesse no processo, colheu, me devolveu duas, se ela está desenvolvendo bem, está indo bem, as duas que ela me deu, eu devolvo para ela. Aí no outro ano ela me dá 4. Entendeu? Eu aumento o pomar dela, tá?
Então, só complementando a questão do mirtilo, inicialmente a gente pensou em atender um total de 10 hectares na região como um todo, né, Curado?
É isso.
Depois avançamos para 20, estamos com a possibilidade agora, não, 50 hectares 50. No ano que vem. Então a gente está tratando a aquisição das mudas suficientes para 50 hectares, serão por volta de 250 pequenos produtores beneficiados com o projeto, mas o mirtilo ele só vem lá para setembro do ano que vem, mais ou menos, agosto, setembro. Tá?
Porque então, a muda é difícil, não é fácil isso. De fazer uma muda certificada, não. Vai vir um embrião para cá, nós vamos fazer engorda aqui e depois passar para o pequeno produtor. Isso. Então, por exemplo, nós estamos encomendando agora, em outubro, só vai nos entregar em março do ano que vem.
Inclusive, importante, aguardar as mudas certificadas pelo método de produção, que é de cultura de tecido, que você conhece bem, é porque vai dar um volume maior de produção e a qualidade também. Então, não adianta, gente, fazer... plantio comercial com estaquia. Estaquia é para o jardim, está ótimo, beleza? Mas comercial a gente precisa certificar...
É, precisa tomar muito cuidado com isso, produção. Porque é uma muda, é uma fruta que dá uma rentabilidade alta, mas ela também é cara para implantar.
Sim.
Então, se você começa errado, seu prejuízo é certo.
A mesma coisa o açaí, foi falado aqui, coisa. Eu não sei se foi Irene que disse que tem açaí na região.
Não, né? Adianta.
Então não adianta, aquele lá, inclusive,
nem
no
é o pai
futuro,
dela.
Pode ser, inclusive, você tem que eliminar Pará. Ele, entendeu? Talvez tenha que eliminar para não atrapalhar o seu, a sua produção, a comercialização, tá?
É do Pará, mas ele é nativo, o pai d'égua não é, não. Infelizmente, você pode até xingar de pai d'égua, mas ele não. É certificada?
Não deve ser, né, Corado?
Claro que não. Claro que não. Tá vendo? Nem presta, não cresceu. É pecado, né? Isso é bullying, né? Ah, bullying, nada. Eu tinha amiga não, chamava ele de baixinho. Hoje está muito chato o mundo. Você não pode chamar um amigo seu de negão, cara. Ah, isso aí não pode. Ah, pro inferno. Eu tenho tanto amigo de cor, são meus amigos, parceiros, pescador junto comigo, eu chamo de negão mesmo. João Alves, que era governador, eu fui trabalhar com ele, meu amigo particular. Eu cheguei no primeiro dia no palácio, lá de paletó e gravata e tudo, ele entrou de casaco, né? Aí eu estava esperando ele na antessala do gabinete. Aí ele mandou eu entrar. Aí ele chegou e falou assim, o que você está fazendo de paletó e gravata aqui? Eu falei, ah, vim trabalhar, governador, você me conhece em Brasília? Não, vai para casa, vai trocar de roupa. Eu falei, mas por quê? Vai chegar a gente aqui, vai olhar para você desse jeito, branca aí, paletó e gravata, e eu do lado, eu sou o motorista, tu é o governador. Deixa de ser besta, negão. Era assim que a gente se tratava. O carinho não tem nada a ver com cor, com sexo, com nada, é amor, pô. Nada a ver. Todos somos iguais perante aquele lá em cima. Quem disse que Deus é branco? Ninguém viu. Pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser todo colorido, aí vão dizer que é gay. Não pode. Aí, cara, não tem nada a ver. Uma bobagem, o mundo está muito chato. Não é não? Está ficando chato demais. Gente, mais alguma pergunta? Ah, vou subir, pronto.
Vamos comer. Boa noite. Me chamo Rodrigo, sou do assentamento São Francisco de Assis. Queria agradecer a Simone pelo convite. Minha pergunta, minha dúvida, né, no caso, a gente, no caso, tem que se associar a uma cooperativa, né, para poder fazer parte. Mas vocês teriam que fazer uma vistoria antes na nossa propriedade para saber se a gente tem essa capacidade de receber antes ou depois da gente se associar, assim, no caso. E como é que a gente faz para receber essa visita lá também?
A visita só é feita em lotes que as cooperativas indicam. Ponto. Então, jamais poderia deslocar pessoas custeadas com projeto de recurso público para a propriedade particular para dar uma consultoria, para dar uma vistoriada. Eu posso ir lá como amigo seu e olhar e dizer, está uma merda, isso aqui não vai prestar. Mas não é assim. Tem que estar associado a uma cooperativa para que possa seguir o processo normal. Tá? Simone, a gente está aqui tudo gravando, né? E eu falando essas coisas de negão, de coisas assim.
Audiência pública.
É pública, né? E, ó, eu falo mesmo. Hein? É ruim, hein? Eu estou muito velho para ficar escutando isso.
O pessoal está disperso lá fora.
Tem mais perguntas aqui dentro. A gente está encaminhando, assim, eu acredito que quase para o final, mas se vocês quiserem ficar aqui a madrugada inteira, a gente fica. Só que é importante a gente delimitar, porque tem gente que mora longe, né? Então, se o pessoal que está lá fora, convido, né, se quiser entrar, para a gente já ir para o final, curado.
Pronto, vamos encerrar. Tá tudo bem, gente? Foi esclarecedor? Deu para entender? Olha, a gente tem no Instagram toda a história da rota, todos os vídeos, todos os filmes. Tem o site também da Rota da Fruticultura, que está ali, tá? www.codervas, não, está Codervas. É, tem o site da Rota, lá o Rota Fruticultura, Rede DF. Tem todas as informações lá também, a gente publica tudo, tá? Inclusive, lá dentro também tem vários cursos, mais de 18 cursos que a Rota apoiou, de como cultivar mirtilo, como cultivar açaí, como cultivar pitaia, como cultivar muitas frutas, tá?
Então, aí, curado, a gente pede até ajuda para todos, né, na divulgação aí da Rota. Entrem lá nos canais, né, se inscrevam nos canais, compartilhem as publicações quando for possível, né? E é assim, e espalhem a notícia. Notícia boa a gente espalha e precisamos realmente fazer crescer a nossa região, principalmente aqui no Nordeste Goiano. Vamos em frente.
Mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês, lembrando que essa foi a nossa primeira audiência pública da Rota da Fruticultura, com o tema Formosa no Circuito de Rota da Fruticultura, Desenvolvimento e Riqueza para o Produtor Rural. Lembrando que a idealizadora é a vereadora Simone Dias Ribeiro, membro da Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Câmara Municipal de Formosa. Mais uma vez agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a presença da agricultora, a senhora Bel, do Projeto Paranã, um dos primeiros assentamentos de Formosa. Agradecemos também o senhor Pedro, presidente da Coperval. Agradecemos também a senhora Irene, do assentamento Água Fria. Paulo Medeiros, ex-vereador e agricultor. Agradecemos também o Lurdemiro, presidente da ASAFO, Associação dos Apicultores. Agradecemos também o senhor Daniel Godoy.
Pessoal, volta aí para a foto final, hein, oficial.
Agradecemos também a liderança do senhor Daniel Godoy, lá do Santa Rosa, Santa Rosa, não é isso? Liderança do PA Água Fria. Ian Tomé, ex-secretário de Meio Ambiente. A senhora Zilda, da Associação Mulheres que Realizam. O nosso grande amigo Gesiel Campos, amigo do homem e amigo do campo. Rota da Biodiversidade Bauru, Favatas, Cajueiro e Piqui. Neste momento, agradecemos a oportunidade mais uma vez. Convidamos todos para que possamos tirar uma foto oficial. Neste momento, agradecemos todos a Simone Ribeiro.
Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Gratidão a todos.
Então, mais uma vez, convidamos todos para que possamos tirar uma foto oficial aqui com todos vocês participantes. Né, vocês que estão aí fora, antes de tomar o delicioso coffee break, né, seu Beltrão, possa aí tirar uma foto oficial aqui. Pessoal, pode se juntarem aqui, vamos tirar essa foto aqui, que aí vai ficar todo mundo liberado. Todo mundo com já com bonezinho aí da como é que eu não vou fazer? Interbrasil. É, o pessoal já está... Ah, líder nacional em bombeamento e água por energia solar. Pessoal que der conta pode subir aí em cima da plataforma aí, viu, pessoal? A gente junta, agacha, uns ficam em pé. O tio Enio, o senhor não pode ficar escondido não, fica mais aqui, ó, sai na foto. Tem que sair na foto, fica escondido não. Mais uma vez, a Câmara Municipal de Formosa agradece a presença de todos vocês.